Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini Underline Nakan. E eu já. E eu já peguei um cara pela rede social da Lan House.
Que delícia!
Olá, aqui é a Sally Underline Morena Tropicana Underline com Can. E oi, quer dizer?
Nossa senhora!
Oi, aqui é o B-Boy. Aqui em casa tem uma piscina. Vem, Canadá!
Meu Deus!
Aqui é o arroba branco underline gato underline casado 666 e saudades Orkut.
Casado 666.
Meu Deus, casado mesmo.
Ai, caralho. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje estamos reunidos aqui nesse monte de underline aí. Colocamos 2 horas aqui na Lan House para falar um pouquinho sobre redes sociais, né? Trocar uma ideia aí sobre um pouquinho de introdução do que é rede social. A gente não vai entrar a fundo, né, em todas elas, que pô, só o Facebook dá um programa inteiro só sobre ele. Mas a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências, né? Pô, como que foi, o que a gente vivenciou das redes sociais. A gente usou algumas, né? Quais estavam aí na parada. O que elas fizeram com a gente, querendo ou não, mudou um pouco da nossa vida e tal. Deixa eu contar algumas histórias aqui também. Hoje a gente tem a presença aqui do Fabiano, nosso patrão ACC aí.
E aí, beleza, galera?
Olha aí, patrão dos patrões. O cara desceu lá da cobertura, né, cara? Pra vir aqui se juntar com a galera. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Yeah, yeah, na, na. Vamos descansar. Vou te dizer, pode acreditar, o programa já vai começar. Estamos de férias, nós merecemos. Mas do seu lado nós entendemos. A companhia tá aí, os programas vão continuar. Esse ano já foi, e foi bem maluco. Mais louco que o Batman de Pernambuco. Isso não tem sentido, eu sei bem. Foi só pra não rimar com e-mail. E os e-mails você continue a mandar, yeah.
E as meninas assumem agora, TPM não fica de fora. Se gosta de história, dá play meu irmão, o que a gente faz de coração. E os e-mails você continue a mandar.
Foi um ano lindo, vocês são demais, e pra nós são especiais. Bom programa a todos, amamos você, já tem ACC pra entreter. E os e-mails você continue a mandar,
yeah.
Se você ouviu o nosso valeu, e se você sorriu ou algo aprendeu, nós fazemos isso tudo por você. Ano que vem tem mais ACC, e os e-mails você continue a mandar. um conceito hoje de rede social que é muito negócio da internet, né? A rede social ela é muito mais ampla do que isso, mas a gente vai focar hoje aqui na rede social na internet, né? A gente acabou de gravar um programa sobre seres humanos, né? Evolução humana. E a rede social vem desde aquele tempo, né? Com toda aquela ligação que as pessoas tinham entre elas. E até hoje em dia, né? Na escola e coisas do gênero. Mas a gente vai falar aqui hoje especificamente de rede social na internet. Que, querendo ou não, é um fenômeno relativamente novo, né, cara? Pô, pra gente principalmente, né? A rede social começou em 1995 com classmate.com e outras assim bem antigonas. E a gente mesmo não usava. Porra, em 1995 eu tinha 7 anos. Eu não sabia nem o que, que era internet.
Em 95 nem internet tinha direito aqui, pô.
É, então, eu, né? Eu tinha um ano.
Olha aí, eu tinha um ano. Se fosse hoje em dia, você já teria conta no Instagram, a porra toda.
É, com certeza.
O que a gente vai falar de rede social é... Qualquer lugar que você tiver alguma interação e troca de informações é uma rede social. Sei lá, se for pra igreja é uma rede social. Se for pro bar é outra, né?
Exato, né? As nossas redes sociais estão muito ligadas à nossa redondeza, né, cara?
Então, uma coisa que é rudimentar a rede social, você pega, por exemplo, como eram os fã-clubes nos anos 80 e anos 90. Sei lá, o fã-clube da Shakira, que ela... A galera trocava por cartas, trocava fita cassete, trocava disco. Às vezes faziam disco pirata e compartilhava entre eles. Era um tipo de rede social.
Sim. A própria banda Metallica, no surgimento dela, alguns se conheceram por conta disso, por trocar fitas, cassetes ou discos com os amigos pra ir ouvindo as músicas e tal.
Eu acho que é bem o que o Febrini falou mesmo. Se for remeter antes das redes sociais, vai chegar no tempo das cavernas mesmo. É uma coisa bem... Desde as fofocas nas cavernas que você falou no último cast mesmo. É bem primitivo isso.
Exato, né? Mas é legal, tipo, só exemplificar no começo pra galera poder entender que rede social, o que a gente conhece hoje como rede social, é uma coisa muito mais ampla do que o que a gente tem hoje, né? Ó, aqui pegando algumas coisas mais antigas, né? Uma coisa que a gente vai acabar falando aqui também no programa é a mídia social, né? A rede social é aquela parada de Facebook, Orkut, que a gente conhece bem. E tem a mídia social, que seria exemplos aí como o próprio YouTube, né? Que a gente acaba usando pra caramba, que a gente também tem uma interação social ali, muito porcamente no YouTube, porque, né, os comentários do YouTube são conhecidos no mundo inteiro por serem o lixo da internet, mas existe,
não, né? Não, tem pior, é o portal do G1.
Pelo menos esses portais...
É o ego também, é ego, então, né? Ego.
Mas pelo menos esses portais são engraçados, tá ligado? Você lê lá o comentário e dá risada, porque o cara faz um comentário engraçado, né? O YouTube não, é só ódio, cara, é bizarro. Mas vamos lá, qual foi a primeira rede social que vocês se lembram aí da existência de vocês, que vocês tinham noção de que era um ser humano e que você usava?
Cara, na verdade foi o Orkut mesmo, velho. Primeiro foi um MSN, como o chat lá do MSN, e depois eu montei o Orkut, porque eu fui ter acesso à internet bem depois, assim, eu já tinha internet 1.0, assim, só que, sei lá, na época eu não tinha dinheiro pra pagar nem nada, né? Então, fui ter bem depois, assim.
Nossa, eu antes, um pouquinho antes do Orkut surgir, tem uma coisa que poucas pessoas lembram, que é o Fotolog. Eu tive essa porra. Caralho. Fotolog. Era tipo um blog de fotos e tal. É tipo um blogger, sabe, do Google, só que era só pra foto mesmo. Era muito louco.
Caralho, mas calma aí. O Fotolog, você usava ele quando, Sally? 2003?
2002, porra, 2001, por aí.
Você nasceu quando?
Eu nasci em 94.
Você usava com 8 anos de idade?
Meu Deus!
Mano, eu usava o Orkut desde o início. É sério? Então,
que porra é essa? Eu...
Não, essa parada de idade não tem como definir.
Ah, mas o Orkut começou em 2004, ou seja, eu tinha 10 anos. É um pouco
exatamente.
De 8.
Não é nada
mas
diferente.
Mas eu fico imaginando, né? Não, a Sally usando Fotolog com 8 anos de idade. É. Naquele tempo, no Pará.
No Pará.
Não era no Pará, não. Era no Maranhão.
Ah, então é uma cidade muito mais evoluída e desenvolvida.
Cidade.
Eu comecei na rede social também pelo Orkut. Até porque eu não tinha, tipo, nunca tive acesso, assim. Eu, tipo, fui ter computador na minha casa em 2005, assim, que foi quando eu comecei com o Orkut. Então, até por eu ser jovem também, né, e não ser igual a Sally, que, pelo amor de Deus, né?
Mano, eu sou prematura com tudo, não adianta.
Com 2 anos ela já usava MySpace e tal.
Nada. Cara, eu já tinha MySpace. Não, MySpace surgiu depois.
Eu lembro que a namorada do meu primo, ela tinha um fotolog, e cara, eu achava muito louco, porque assim, ela sabia fazer umas montagens, fazia, que era pra foto, né, fazer tipo um foto.
Sim, colocava foto. Glitter era, e tal.
Não,
e
era legal, não, pô, era maneiro. Tipo assim, eu sempre fui uma porta com Photoshop, nossa, sou inoperante, edição de imagem e tal. Cara, eu achava mó legal, assim, cara. Já mó da hora mesmo.
Foi aí que eu comecei a me interessar realmente por Photoshop. Que era aquele Photoshop ainda cinza, mano. Nossa, saudades.
Essa porra desse Fotolog que destruiu o Orkut com essas porra de glitter aí, não foi?
Não. Na verdade, não.
Nossa.
Eu acho que foto com glitter sempre existiu antes da internet.
Caralho, o nego jogava glitter na foto, que porra é essa?
Porra, mano. Ela persegue a gente até hoje no Facebook, as tias.
É que destruiu o Orkut. É que destruiu o Orkut mesmo, foi o Facebook, né?
É.
E só pra tomar adendo que o Orkut mil vezes superior, cara. Nossa senhora, mano. Como era melhor,
olha,
mano.
Olha aí, já começou as polêmicas. Eu não acho, não. Eu acho uma bosta, caralho. O Orkut foi maneiro, mas o Facebook eu acho muito mais prático, tá ligado? O Orkut era muito complicado, cara. Ó, a primeira rede social que eu comecei a usar mesmo foi o Orkut, tá ligado? Antes tinha aquele lance de MSN, né? Que a gente trocava ideia e tal, pegar as menininhas, né? É, a gente ia pra balada e o molecada hoje pede o WhatsApp, né? Naquele tempo nós ia pro rolê e pedia o MSN, malandro. Tinha que andar com a canetinha.
Tinha que gravar na cabeça.
Não andava com a canetinha, mas cara, no papel já era, porque... Ninguém tinha celular.
Não, e fora que o e-mail, né, era aquela coisa, tipo, Estelinha, underline, bad girl.
Era umas coisas assim mesmo. Aí, tipo, a gente usava muito MSN, a gatinha. Usava muito MSN, mas usava também chat da UOL. Eu trabalhei na Lan House.
Chat da UOL.
Eu trabalhei na Lan House e lá no chat da UOL, a gente tinha a sala que era só da Lan House, tá ligado? Galera, tipo, podia entrar qualquer um, mas ninguém entendia porra nenhuma os papos que a gente ficava lá. E, cara, como a gente zoava nessa porra desse bate-papo da UOL. A galera que
Só falar aí de Snapchat, de grupo de WhatsApp, cara, nem se compara.
Nossa, vocês nem se comparam,
cara. O chat do UOL era Deep Web da época.
Era.
Foi ali que nasceu o Ruê BR, eu tenho certeza. Começou a surgir no bate-papo UOL, mano, porque... Sim. Nossa... E eu acho que, na época, pelo menos pra mim, né, que eu ainda era menor de idade. Eu fiquei maior de idade ontem.
Você tinha 5 anos, caralho. Você era criança.
Menor de idade. Quando eu começo a ouvir vocês falando de chat da UOL, tudo, eu me sinto bem velho, porque eu aproveitei muito pouco essa parte, sabe? Tipo, bem velho não. Na verdade, eu me sinto bem novo, né? Tô maluco. Eu acho que vocês são meio velhos, assim. Aí eu não entendo nada, porque a Sally tem a mesma idade que eu, e ela com 5 anos já tava no chat da UOL, já tava...
Mas aí é você, né, meu?
Ela é a mulher mais incrível do mundo.
Aí é você. Mas enfim, chega de me rebaixar aqui, gente. Deixa eu continuar. Eu lembro que a rebeldia minha e dos meus amigos na Lan House, no bate-papo UOL, era de entrar no bate-papo mais 18. Mano do céu. Entrava lá na parte da putaria.
Ô, louco.
Porra, mas eu achava tão sem graça, velho. Eu achava...
Porque... Pra falar a verdade, eu não entrava muito também, não, Febrinho. Eu entrava assim, eu ficava meio... Pô, eu achava meio sem graça.
A rebeldia, sabe? De entrar no bate-papo mais 18, mano.
Ela nem gostava. Ela só o fato dela ter entrado... O fato dela ter entrado já era.
Por quê, cara? Porque, no bate-papo da UOL, quando você entrava na sala mais 18, o que tinha era um monte de link de nego fazendo jabá dos seus... YouTube, dos seus... Nem era YouTube, era os cãs da vida mina na cama, as porra assim. Ou o nego querendo, sabe, divulgar alguma coisa, divulgar alguma revista, alguma porra que era de putaria também. E muito spam, sabe, não tinha graça. Quando você entrava no bate-papo da UOL normal, você podia fazer ele virar um bagulho de putaria muito mais legal do que era o outro. Por exemplo, teve uma...
Que era, né?
Teve uma cara que a gente fez o seguinte, a gente entrou no bate-papo da UOL. O mendigo entrou como Jesus Cristo e eu entrei como Satanás. E a gente proporcionou um diálogo maravilhoso entre Jesus Cristo e Satanás e a galera interagindo pra caralho. Meu Deus, o que tá acontecendo? Não sei o que, tá ligado? E a gente
Aí Deus entrou no chat.
É, eles estavam do lado do mendigo. Eles ficaram, meu Deus, então tá do lado do mendigo na discussão.
É, mano, mas foi fantástico. Tem uma vez que o mendigo entrou também como Padre Pedro, uma coisa assim. E aí falou, pode se confessar. E a galera começou a confessar as paradas no chat. Eu falei, mano, isso tá maravilhoso. Uma parada que se você tentar fazer hoje no Facebook, por exemplo, não dá certo, né? Porque mudou, né? O engajamento.
A pessoa vai te chamar de ATT, vai falar que tu tá, pecando contra a palavra de Deus, usando o nome de Deus em vão.
Fora
que a gente tá... começa os textão.
É, e fora que o ser humano tá muito mais mentiroso hoje em dia na rede social, né? No Facebook ninguém quer postar coisa ruim, né? Nego só quer postar coisa boa, igual Instagram, né? Ninguém posta foto
de... Tudo é politicamente correto.
Ninguém posta foto de coisa ruim. Ó, meu pneu furou. É muito raro. O nego põe lá o sorvete. Olha eu comendo
meu
pizza.
Meu pneu furou.
É, olha eu comendo lasanha. Ninguém mesmo põe uma foto mexendo massa, ruim, né?
É, mesmo que tenha algo ruim, por exemplo. Faltou energia aqui em casa, sabe? E aí a minha mãe colocou a vela assim embaixo, assim no chão. E aí eu fiquei e falei, olha que bonito, dá uma foto pro Instagram. E aí tirei a foto lá da vela toda bonitinha e postei.
Tá vendo? Olha aí, é isso aí mesmo. Ninguém tira foto de um tufo de sujeira no canto da parede, né? E fala, porra. Apesar que o Instagram, a gente vai falar depois, tem uns filtros lá que deixam qualquer coisa bonita, né? Mas voltando pro Orkut, a gente tá no papo que a gente sabe que houve coisas que vieram antes, tá, gente? Que tem aquele Friendster, Six Degrees lá, o próprio MySpace, que a gente falou aqui, é de 2003, né? Bem antes aí do Orkut. LinkedIn, né? Que também era uma coisa mais profissional.
Eu não sabia que o LinkedIn era tão velho. Montei um perfil, foi esse ano, e eu descobri que é desde 2003. É, tiveram outras redes sociais, até que você mencionou mesmo, a Classmate, de 95, que a galera queria encontrar colegas da escola, né? Eles montaram uma rede social pra isso.
Sim, sim, só que é muito antigo, né, cara? Eu nem vira a gente ficar falando aqui que o maneiro é a gente falar das experiências, o que mudou na nossa vida e tal, né? A não ser a Sally, que em 95 já usava, né? A gente não usava ainda.
Tinha um ano, mas eu usava pra encontrar meus amigos da faculdade.
Ô, Sally, você já tinha feito o LinkedIn em 2003 pra procurar emprego também com 8 anos, com 9 anos ou não?
Com certeza, meu amigo. A gente não pode perder tempo.
Dá pra fazer um episódio do Black Mirror com a Sally.
Dá.
Dá, mano.
A Sally é o Benjamin Button lá, né? O cara que vai voltando.
É, mano.
Pode crer.
O Orkut é uma comunidade virtual onde só entra quem for convidado por alguém que já está dentro.
Dando uma recapitulada rápida, né, sobre as redes anteriores, que até os chats mesmo tinha o Mirk e o ICQ, né? Que eu agora não lembro qual dos dois que vai que criou as bases pro MSN depois.
Eu acho que foi o ICQ, né?
Foi o ICQ, foi o ICQ mesmo, isso mesmo.
Que a série ICQ também já usava.
Não, o ICQ não.
Não, e essa galera, e tem gente que usa ainda, né? O pessoal hacker ainda usa pra fazer, pra bate-papo.
Sim. Pessoal hacker.
É, o pessoal isso, tinha aí baixado uns tempos atrás aí.
Isso.
Eu ia até falar, Não, Raquel e eu um dia baixamos pra gente jogar, mas eu vou deixar quieto.
Eu lembro que vocês estavam aí.
O hacker, né?
Eu
acho que isso não.
Especialmente o Mirk. O Mirk, a galera que, tipo, cyberativista, assim, os caras vão combinar fazer algum tipo de ataque, os caras usam ainda o Mirk.
Sim. O bizarro da rede social, cara, é que ela acaba fazendo parte daquela coisa de manter a nossa memória, né? Ela mantém muito da nossa vida ali na rede social. O Orkut, por exemplo, quando ele acabou, né? Quando ele foi eliminado e apagado da história da internet, ele foi embora com muitas memórias das vidas das pessoas, né, cara? E, tipo, tinha foto que você nem tem mais em lugar nenhum. Tipo, você tinha no Orkut, aquela foto se perdeu e você nunca mais vai conseguir, sabe? E é muito louco isso, né? As nossas memórias ficam ali na parada. Muita foto, né? Que hoje a gente tem no Face, por exemplo, né? Antigamente as nossas mães...
É, mas o Google, ele fez uma parada que foi até bacana. Foi muito parecida quando foi acabar a Skynet. Que eles deixaram disponível um link até setembro de 2016 pra você baixar tudo que você tinha no Orkut.
Sim, mas agora já era, né, cara? Ela já saiu totalmente da rede.
Mas...
Não, ainda tem a comunidade. Muita... Você consegue acessar conteúdos da comunidade ainda. Tá meio mal feito lá, não dá pra buscar as coisas direito, mas tá lá. Fizeram meio que um museu, sabe?
Mas muitas coisas lá a gente quer esquecer mesmo,
histórico,
né?
Do Orkut!
Basicamente é isso. Fizeram meio que um museu, pra deixar como um museu.
Mas muita coisa lá a gente quer esquecer mesmo, né? Algumas a gente se arrepende, mas umas outras é melhor deixar lá mesmo.
É, melhor deixar pra lá.
Por exemplo...
Depois o topo é meu!
É... Lembra que a galera mandava as mensagens, tipo, pra ninguém ver, mandar por depoimento, ai, não aceita.
Ah, caraca. Isso era um clássico, isso era um clássico.
Não tinha bate-papo, ai, nele?
Não, tem coisa que eu quero que deixe no Orkut mesmo, cara. Por exemplo, eu tinha um booty poke.
Imagina o booty poke do branco, velho.
Mas todo mundo tinha booty poke, né? Todo mundo tinha, ou não.
Sim. Então, quem não tinha era hipster que já tinha Facebook.
Tem uma coisa que eu lembro que eu mandava pra todo mundo na época, que era um depoimento que era assim, se eu fosse tu e tu fosse eu, seria tu e tu seria eu. Mas como eu não sou tu e tu não é eu mando depô pra tu e tu mando depô pra eu. Que bosta, né? Meu Deus.
E a pessoa lá respondendo o depoimento, contribuindo, ou retribuindo o depoimento.
Exatamente, que lixo.
Caralho, que merda.
Invadindo.
Tipo, e você manda um depoimento falando que você está mandando depoimento pra pessoa te mandar. Não tem sentido nenhum. No...
Era muito ainda bosta, bem que as né, cara? Passam. É o prelúdio o curioso do Orkut, YouTube, né?
O curioso do Orkut é que o. Quando ele surgiu, já tinham bastante fóruns de tudo que é tipo. Tinha, aqui no Brasil, fórum de videogame, fórum de emulação e tal. O Orkut, ele deu uma matada em fóruns justamente por causa das comunidades.
Sim.
E quando ele acabou, os fóruns voltaram a bombar de novo. Os fóruns estão mais ativos hoje novamente.
Sim, isso é bizarro, né? No Face não tem tanta interação, mesmo com aquele negócio dos grupos, né? Essa parada que o Branco falou do Orkut ser muito maneiro e tal. Na comunidade do Orkut, apesar do Orkut ser um pouco mais limitado, né, do que o Face, aquela coisa toda, mas tinha uma interação muito maior do que você tem hoje em grupos do Facebook, né? Porque, por exemplo, você tem um grupo, vou citar um aqui, só um exemplo, né? Aquele grupo Capinaremos lá. Aquele grupo tem uma interação muito grande, tá ligado? Só que ele tem um tema específico, que é o quê? Zoeira. E aí você tem outros grupos que tem algum tema, por exemplo, carro, que não tem interação nenhuma, sabe? O Brancão mesmo tem um grupo lá que é dos caras que gostam de cyberpunk, sabe? Tipo, tem muita gente e a interação é pouca. No Orkut, era bizarro, porque tinha uma interação muito grande, assim, né, cara? A galera realmente usava a rede,
qualquer
né?
Fórum mesmo.
A galera usava pelo prazer de usar. Hoje, a galera só quer estar ali.
Então, e o lance das comunidades era o melhor do Orkut mesmo. Pô, cara, o que eu passava procurando, garimpando sobre música pra descobrir coisa... Cara, eu conheci tanta banda nova por causa do Orkut. Eu lembro que tinha lá umas comunidades lá que o nome era a Fabulosa Lira Lisérgica, até ainda lembro. Uhum. Cara, a galera postava cada coisa legal lá, velho, coisa nova pra ouvir, que, meu, era sensacional, velho. Eu sinto falta, velho.
Sim, total, meu, as comunidades de Tolkien lá, era, meu, se deixasse eu ficava o dia inteiro lá falando, porque a galera conversava efetivamente, sabe? E era uma conversa maneira, assim, não tinha muito essa polaridade que tem hoje em dia, de, né, gosta, não gosta, aquela coisa toda. O nego trocava ideia, trazia informação, pessoas que tinham lido a obra do cara, que vinham falar do livro, sabe? Era muito legal, cara.
Cara, mas... até a própria comunidade do Ghost in the Shell, que eu participava, era ativa, cara. A galera postava umas coisas legais. Eu lembro que ficou dois caras debatendo por meses, por causa do conceito do nome lá, que tem uma das séries do Ghost in the Shell, é o Standalone Complex, né? Que é o complexo do que se sustenta por si só, né? Algo do tipo, né?
Se mantém, né?
E se mantém por si só. E aí um cara ficou falando que ele queria dizer isso, e um outro cara ficou, tipo, rebatendo. Não, você tá errado. E, tipo assim, textão, sabe? Tipo, os caras puxando coisa, citando filósofo e tal, assim, cara, ficou por meses, cara. Era engraçado.
É verdade, né? As discussões eram muito mais lentas, né? O negócio durava semanas, assim. Hoje em dia é tudo muito rápido, né, cara?
Eu acho que até porque hoje em dia a gente tá com o celular o dia inteiro ali conectado, né? Eu acho que quem é mais novo ainda do que eu, né? Não imagina muito que, tipo, eu vou mexer uma vez por dia, uma ou duas horas, sei lá, e depois vou ficar 20 horas sem mexer. Não tem esse conceito. Hoje em dia é o dia inteiro ali conectado, né? Não, é bem diferente.
Exato. Isso.
E acaba matando o prazer. Assim, eles eu acho que não vão sentir isso. Mas eu sinto muita falta disso, de que quando a gente entrava no Orkut, e aí você encontrava lá vários scraps novos e vários depoimentos, e você, nossa, e ficava surpresa, e aquele efeito te acompanhava durante um tempão. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo muito instantâneo e muito momentâneo, é aquilo ali agora e pronto. Eu, sinceramente, de vez em quando eu abro meu Facebook e fico vendo textinho bonitinho de, com amigo e fotos, essas coisas, pra ver se é o mesmo sentimento. Procurando a nostalgia, sabe, que o Orkut te dava e tal. E o Facebook não, ele vê agora essa parada de memórias do Facebook, né? Eu acho muito bacana.
Sim,
ver aquelas coisas que a gente posta no início do Facebook, mano do céu.
É bom, né? Uhum, é bom, proporciona reflexão, é, né, cara? Uhum.
Sim, é muito bom.
Esse esquema do que vocês falaram, daquela coisa de... O Fabiano falou, pô, usa 2 horas e para, não sei o quê. Cara, eu sinto muita falta disso. Eu sinto muita falta disso, porque hoje rede social come um tempo desgraçado nosso. E quando a gente fala rede social, a gente envolve mídia social também, que acaba descambando pra WhatsApp, Telegram, essas porra aí. E puta, isso mina um tempo tão precioso, sabe? A gente não tem tempo mais nem pra ficar sozinho, velho. E faz falta ficar sozinho de vez em quando, tá ligado?
É verdade. Tipo, a gente, hoje em dia, assim, né, na correria e tudo mais da vida, a gente acaba não percebendo que a gente perde muito tempo fazendo nada, né? Porque às vezes eu reparo que eu tô mexendo ali no Facebook, tipo, eu não tenho o que fazer no celular, aí eu vou e abro o Facebook e olho algumas fotos e fico lá, tipo, meia hora e não faço nada. E é um tempo que eu poderia estar... Mesmo assistindo alguma coisa mais, um conteúdo melhor, sei lá, algum vídeo no YouTube até, mas uma coisa mais produtiva do que fazendo nada no Facebook, né? Bom,
mas
acaba acontecendo
aí,
muito,
Fabiano,
isso.
Eu concordo com você, mas aí depende desse conceito do nada. A gente vai gravar um programa aqui sobre mundo líquido e vai falar muito sobre isso. Porque o nada que você faz quando você não está fazendo nada, se você está parado refletindo, é alguma coisa, tá ligado? No Facebook, a gente não faz nada mesmo, porque a gente simplesmente passa o dedo naquela porra, vai vendo ali foto, lê uma coisinha ou outra, dá um like, dá uma risadinha, não sei o quê, e você não agrega nada, você não reflete sobre nada, sabe? E às vezes você olha no relógio e fala, pô, faz 40 minutos que eu tô aqui e não aconteceu nada. Se eu tivesse 40 minutos parado, planejando coisas pro meu futuro, pensando na minha vida, pensando em fazer uma surpresa pra alguém que eu amo, pensando no que eu deixei de fazer, um obrigado que eu deixei de dizer ou alguma coisa assim, sabe? Seria muito mais interessante e você não estaria fazendo nada do mesmo jeito, né? A rede social traz um conceito de nada muito diferente, né, cara? Porque às vezes a gente fica ali fazendo nada e realmente é muito vazio.
E o Febrini falou aí dessa parada de você não fica mais só. E quando alguém, tipo, some do nada ou simplesmente ela se desprende de algo, por exemplo, o Febrini se desprendeu do chip do celular. Causa um estranhamento. Se a pessoa quer um momento assim só pra ela, causa um estranhamento pras outras pessoas. Uhum. As pessoas podem entender até como grosseria ou abandono, algo do tipo. De tão acostumada a ficar online. Hoje em dia, o ser humano, ele é o ser humano online. Não, é raro encontrar uma pessoa que se desprende dessas coisas.
É, quando eu joguei o chip do meu celular fora, né? Pra quem não sabe, eu não tenho chip no celular. Eu só uso Wi-Fi. Porque eu odeio as pessoas ligando o tempo todo. O tempo inteiro eu ando de moto. Isso pra mim é um problema muito grande. Porque você tem que parar a moto. Aí, puta, é um saco, velho. Atender telefone na moto é uma merda. Aí tá chovendo, mas... você tá na Anguera 200 por hora... Aí liga um filho da puta...
200
você...
por hora.
Não, um exemplo, né? Aí eu ligo alguém e você, porra, tenho que descer agora. Aí você atende. E às vezes é um bagulho assim, cadê o fósforo, tá ligado? Eu falo, puta, cara, eu não vou ficar perdendo tempo da minha vida com isso. Aí muitas pessoas argumentam, mas e se for algo sério? Aí eu falo, mano, se for algo sério, eu não vou saber, tá ligado? Por quê? Porque eu não vou nem ter mais chip pra ninguém me ligar. A negar, mas as pessoas podem te ligar. Sim, elas podem, mas se você pôr numa balança as 400 ligações inúteis que eu recebia por dia de muitas pessoas diferentes e aí uma que era realmente relevante, eu prefiro que essa relevante chegue um pouco mais tarde do que ficar perdendo tempo com essas 400 inúteis, tá ligado? E quando eu fiz isso, eu lembro muito daquele episódio do Black Mirror, né? Que tem o grão... Que a mina roubaram o grão dela, e aí tem uma outra lá que fica, nossa, como você consegue viver sem o grão, velho? Como assim? As suas memórias, elas não ficam aí pra sempre? As pessoas falavam pra mim, como você não tem chip? A Kel fala até hoje, né? Como assim você não tem chip? Não sei o quê.
Mano, o que me revolta só, a única coisa que me revolta, é porque aconteceu um fato aí quando eu estive em São Paulo, que a gente se desencontrou, a galera já conhece bem essa história, e eu fico puta só por isso, porque meio que o chip é uma forma de você poupar, não é nem preocupação, mas poupar de desgaste, sabe? Tipo, seria só uma ligação e falava, não, beleza, tô aqui. Mas não, mano, não.
É, mas
como
esse...
é que minha mãe vivia antes, sem saber onde eu tava?
Esse dia foi um caso que deu um mal entendido, só que muitas vezes as pessoas falam isso pra mim, Sally. Pô, cara, como que você consegue? E se eu marcar com você 6 horas e chegar 6:30? Eu falo assim, se você marcar 6 horas e chegar 6:30, você está errado. E provavelmente você vai chegar lá e não vai encontrar o Febrino lá. Porque se você marcou às 6, é para você chegar às 6. E eu não ter o chip já me deixa muito feliz de saber que você vai falar, caralho, aquele filho da puta não tem chip? Então eu tenho que chegar na hora, porque não dá para inventar desculpa para ele. Tá ligado? Hoje com a rede social é isso. Tem muita gente que abdica da rede social, né? E aí as pessoas ficam, mano, como você consegue? Meu, eu saí há pouco agora de 15 grupos do Telegram de uma vez só. Que eu falei, eu não quero mais passar 8 horas da minha vida lendo coisa de grupo e sem agregar nada. Eu vou escrever meus livros, tá ligado?
Mas eu acho que seu principal problema é que você é muito popular, né? Porque por dia eu recebo 2 ligações e geralmente uma é da minha noiva ou da minha mãe, sei lá. Então, quem quer falar comigo vai mais pelo WhatsApp mesmo. No seu caso é porque muita pessoa nada a ver ligava pra você. Então, acho que esse que era o problema também, né?
Sim, mas aí você vê, tem essa parte de popular, entre aspas, que eu não sou tão popular assim, mas o problema é a chatice, é o incômodo, entendeu? A coisa de ligarem pra mim me incomodava muito. Na rede social, fazendo a transição aqui do Orkut pro Facebook já... Você viu uma mudança disso, porque no Orkut tinha muito essa parada que a gente tá conversando, da demora, né? Pô, você mandava um scrap, você nem esperava a resposta. Você falava, ah não, amanhã eu vejo. Hoje no Facebook é muito rápido. A pessoa manda uma mensagem, ela fica olhando pra mensagem, ela espera dar lá os 2 V de recebido, os 2 V azul de visualizado, digitando, e aí ela lê, sabe? As coisas são muito rápidas. Isso, por um lado, é bom, né? Porque, você tá aí, tô, não sei o que, não sei o que. Tá, acabou, obrigado. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, né? Por ela ser rápida, tem muita mensagem de muita gente diferente em muito lugar diferente, né? Porque tem muita rede social e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí você perde 8 horas do seu dia brincando, mexendo em rede social, né, cara?
O Orkut é uma comunidade virtual onde só entra quem for convidado por alguém que já está dentro.
Eu tenho o costume de sair sem o celular. Pra algum lugar. Às vezes eu faço isso aí. Eu deixo em casa. Deixo em casa. Porque assim, cara, você vai ficar. Aquela coisa vai te deixando tão preso, né, cara? Tipo, aquela. Aquele mar de informação o tempo todo. E que na verdade você não consegue absorver quase nada. Uhum. Tem muito caso que você não consegue absorver quase nada. Você mencionou sobre solidão. Tem lá o vídeo do Leandro Karnal que ele fala sobre as redes sociais, que é tem no YouTube, as redes sociais potencializam o poder do eu, né? Uhum. Que ele fala sobre isso, que as pessoas elas ficam o tempo inteiro interagindo porque elas são muito mais solitárias do que antes. Então é uma busca pra tentar aparecer, pra ter...
chega a beirar, um vazio, né?
Pra preencher o vazio, beira o desespero, pra falar a verdade. Uhum. De querer que deem like na sua foto, que curtam, concordem com você com o post que você fez, enfim.
Sim, é que eu concordo em parte com o Karnal nesse quesito. Eu discordo um pouquinho que eu acho que tem a diferença entre solidão e solitude, né? A solitude é o que a gente tá falando aqui, de você ficar só com você mesmo. A solidão é aquela falta da presença ou a falta do outro, né? Eu não acho
que tem... A solitude é o querer ficar sozinho, né?
Exato, né? Que é aquele ócio criativo que é importante pra todo mundo e que hoje a gente não tem, porque não dá tempo. Você fica parado e você começa a pensar na sua vida, assim, durante um segundo é o celular. Prr, prr, aí você, tem que olhar, porque tem alguma coisa acontecendo, tá ligado? Eu não vejo tanta solidão assim, mas eu vejo a ausência da solitude, com certeza. É muito difícil as pessoas pararem hoje pra refletirem sobre a vida e etc. E esse é o ponto negativo da rede social, né? Hoje a gente não tá aqui só pra falar mal. O ponto positivo, até entrando no Facebook, que acontece muito hoje, é você poder falar com pessoas que moram lá na casa do caralho, sem elas estarem, né, efetivamente presentes ou demorarem pra cacete pra responder, como era no caso do Orkut, né? No Facebook você troca ideia com seu amigo que tá lá longe, rapidão, troca uma ideia, manda uma mensagem e tal, manda uma foto, manda um link, manda um vídeo. A rede social é boa também, né, cara? É ruim você ter que ficar mandando carta lá pra puta que pariu pra poder mandar uma foto.
Né? É porque assim como tudo na vida, né, Febrini, tem o seu limite e as pessoas, querendo ou não, extrapolam esse limite. E aí quando esse limite é estourado, é quando começam os pontos negativos a aparecerem mais, que é o que está acontecendo com o Facebook, gente.
Uhum.
É, o Facebook está muito isso, é tanto que hoje em dia o Facebook, a gente fala dele e aí fala, ah, é só textão, é só não sei o quê. Mas não, não é só textão. Você tem que saber filtrar o que você quer ver também, né? Você faz a sua rede social.
Uhum. Tem um botãozinho no Facebook chamado Ver Primeiro, né? Cara, isso tá sendo a melhor coisa que você. Na minha vida, cara. Eu coloco lá as páginas que eu mais gosto, que eu quero ver, acabou.
Sim. Eu acho maneiro esse bagulho, mas também é perigoso. É perigoso esse conceito que a série levantou de você faz a sua timeline, sabe? Porque rede social é como se a gente estivesse andando na rua. E na rua você não escolhe quem aparece. Se você só vê o que você quer, se você só lê o que você quer, você não encontra o contraditório em nada nunca. Então você fica meio burro, tá ligado? Você tem que estar sempre deixando alguma coisa que te incomode ali presente. Pô, eu sou de esquerda, vou deixar esse cara de direita porque ele me incomoda. E eu quero ler o que ele tem a dizer, porque eu quero ver algum defeito na fala dele, alguma coisa, entendeu? Pra eu poder absorver e usar isso depois, né?
Mas assim, eu não digo nem nessa parada assim de ter alguém que é contraditório a mim. Porque isso é inevitável. Mas eu digo assim, coisinhas que você... pode evitar, querendo ou não. Eu não digo que eu só vou tirar todo mundo que é de esquerda porque eu sou de direita. Vou tirar eles do meu Facebook, não.
É porque é perigoso, né? Tem muita gente que faz isso, inclusive, né?
No meu caso é meio complicado, porque eu tinha muitos amigos entre aspas também, né? Tem gente que tem meio mais, mas eu tinha tipo 400, 500 amigos. E eu tipo fiz uma limpa assim de pessoas que eram do meu ensino médio, que eu não ligava mais muito e tudo mais. E hoje em dia eu tenho 100 e poucos amigos, então, tipo, são pessoas mais próximas mesmo. Então, infelizmente, acaba acontecendo isso aí, indiretamente, sabe? Não foi minha intenção tirar as pessoas que eu não concordo, mas acabou acontecendo meio que naturalmente, sabe? Então, às vezes eu até acabo entrando em algumas discussões em grupos e tal, pra acontecer isso que o Febrini falou, de você ouvir opiniões diferentes pra você não ficar tão alienado, né? Eu acho que sempre você tem que tentar... conversar com pessoas que têm opiniões diferentes pra não acabar não ficando muito alienado, né?
Sim.
Mas é verdade, porque a unanimidade é burra, né, cara?
Sim, exatamente.
Isso é uma... Mas isso é uma unanimidade também, né? Dizer que a unanimidade é burra.
Sim.
Então é complicado.
Uma parada que aconteceu comigo, o Fabiano até falou essa parada de filtrar os amigos. Eu tive... Muitos aí sabem, eu tenho dois perfis no Facebook, que procurar e acha. E o antigo, eu fiquei tão cheia dele.
O antigo
dele,
é maravilhoso,
cheia.
Gente, procure. Tem umas fotos da série em cima dos bois, uns tratores, cara. Meu Deus,
adoro.
Que maravilhoso.
Olha, nesse ainda tem também. Tem? Isso eu amo.
A Sally Ruiva. A Sally Ruiva.
É ruiva! Índia Ruiva. Adoro.
Ai, caralho.
E aí, tipo... Eu falei que eu perdi a minha senha. De fato, hoje eu perdi, porque eu não consigo mais recuperar, porque era com o e-mail do MSN. E eu nem sei mais como recuperar, era Hotmail. Mas eu tava, tipo, eu tinha acho que 4 mil amigos. E se eu fosse excluir aquela tanto de gente, não ia dar. E aí eu criei esse novo e, putz, filtrei totalmente. De 4 mil eu fiquei, sei lá, com 400 e pouco. Uhum. E aí quando eu comecei a conhecer a galera e tal, aliás, reencontrei a galera da Skynerd no Facebook, aí fui conhecendo o Febrino, fui conhecendo o pessoal, comecei a participar de podcast, esse número foi pra 1000, tipo, do nada, porque, porque a gente fala dos lados ruins do Facebook, mas tem os lados bons que você acaba conhecendo pessoas que te agradam, mesmo que elas não tenham coisa em comum com vocês. Foi isso que o podcast trouxe muito pra mim. Muitas pessoas que fazem podcast, que ouvem podcast, que eu fui adicionando, que me adicionaram. E não que assim viraram amigos íntimos, porque é meio impossível, né? Mas são pessoas que eu gosto de ter ali na minha timeline, que eu gosto de ver o que eles postam, mesmo que não seja algo que eu falaria, mas que eu gosto de ver pessoas sendo contrárias a mim. E é bacana demais isso, sabe? Às vezes a gente fica assim, eu não vou passar de 400 amigos porque eu não conheço tudo de gente. Mas é bom abrir um pouquinho de espaço para umas outras pessoas.
Sim, é porque...
Meu Deus.
Diga, Fabiana.
Não, porque é, eu achei o perfil da Célia aqui e eu tô indignado, mas... Meu Deus do céu.
Até eu fico, Fabiano. Eu não tenho vergonha de pagar, amigo. Fabiano
Mistrator,
nunca viu o vídeo,
rapaz,
do subaco cabeludo.
Miss Trator 2007. Vai tirando.
Tem um trator aqui. Meu Deus, tem um trator.
Eu lembro até hoje quando eu cheguei no Facebook, cara. Eu entrei no Facebook, eu fiquei tipo um mês e aí houve uma tradução lá maluca, né? Que era meio cagada, era tudo bizarro, porque o Facebook era em inglês, né? Sim. Eu achei uma bosta total e voltei pro Orkut. Falei, ah não, aquele lá não dá pra entender nada, cara. E aí os meus amigos, não mano, mas usa que tem um monte de gente usando, não sei o que e tal. Mandaram lá o link, aí eu entrei, fiz a conta, não entendi nada. Aí passou um tempinho, o nego, não, volta lá, é maneiro. Aí eu fui conhecendo as pessoas. E uma coisa interessante, muita gente que usou aí em 2004, lá no comecinho, 2005, vai lembrar disso. O Facebook, cara, no começo era só zoeira, maluco. Era só meme, esse meme like a sir, forever alone. Essas porra, era só meme, só zoeira. O Facebook foi estruturado em cima da zoeira, maluco. No Orkut, você tava tendo um problema daqueles glitter desgraçado lá, né? Que acabava...
Os gifs que começaram
puta,
lá.
Puta, cara, Jesus brilhando com a metralhadora nas costas, essas porra assim. Isso aí foi destruindo o Orkut aos poucos, porque incomodava, né? Ele deixou de ser relevante como era, como a gente tava falando no começo, né? Nas comunidades... E o Facebook era uma zoeira muito louca, assim, era o não salvo no Facebook, tá ligado? E aí a gente, pô, isso aqui é engraçado, é divertido, e começamos a usar e fazer parte dessa zoeira. Hoje, o Facebook tá muito sério, né? Ele traz muitos assuntos, as pessoas postam frases de livros e coisas do gênero, e há discussões relevantes, aquela coisa toda. Há muita briga também, muita treta, né?
Ainda mais altas que frases do Einstein, né?
Né? Ainda mais que esse negócio de altas... política, nego briga com sua porra. Mas ele tá muito mais sério do que ele era no começo. Por isso que eu gosto do Facebook, sabe? Eu acho que o Facebook amadureceu um pouco. Ele era um moleque e hoje ele tá meio que um tiozinho, assim.
Quando eu comecei a usar o Facebook, eu acho que com todo mundo aconteceu igual o Febrini falou, né? Que você fica no começo, fica meio perdido e tal. Mas depois, uma das coisas principais, eu achei que foi as pessoas usarem o nome delas mesmo, assim. Porque até na minha abertura eu falei, aqui é o B-Boy, né, tal. E era meu nome do Orkut, sendo que eu nunca fui b-boy. Tipo, eu coloquei esse nome porque meu cunhado me chamava assim e tal. Então, se alguém quisesse me achar, é que na época eu era muito novo, mas vamos supor, algum amigo meu da escola quisesse me achar, ela não ia me achar nunca. Hoje em dia é mais fácil nesse sentido, então eu acho que é um pouco melhor quando você quer achar alguém de muito tempo atrás, um amigo seu da escola, do ensino fundamental, você acaba achando mais fácil por causa disso, né? Esse negócio do pessoal usar um nome. Poucas pessoas que usam nomes nada a ver, assim. A maioria coloca o nome mesmo.
Eu sempre usei o meu apelido nessa fez aí, MSN, o Orkut, o Facebook, né? Quando eu mudei de branco pra Marcelo, teve muita gente estranhou,
isso, cara. É um saco, velho. Isso é
não,
um inferno.
Não, às vezes eu vou procurar o branco no Facebook e eu digito lá branco. Não, peraí, como eu é também. Que é o nome dele mesmo?
Eu também, eu vou lá branco, aí não aparece o caralho, é Marcelo. Às vezes você...
Que coisa, ninguém me chama de Marcelo, cara. Cara, minha mãe me chama de branco, cara.
Aí a gente marca você na postagem do CC, né? Escreve lá, programa tal, com o Febrini, a Celi e o Marcelo. Aí a galera, quem é Marcelo, velho?
Aí já me mandaram. Dá uma estranheza, não dá uma
estranheza. Não é nem a Celi, é a Estela, né? Que eu não posso falar nada, Estela. Porque eu também. Eu é Estela. Aí às vezes o pessoal fala assim, uai, mas por que Celi? Eu, não, foi a amiga que colocou e eu gostei e copiei e já era, mas é Estela. O pessoal às vezes esquece. Até minha mãe, às vezes, ela solta um Celi aqui, ou Celi Mustang. Vem cá.
Celi. E por que Mustang?
Por causa da música.
É, Celi Mustang.
Mustang. Não, sim, mas... Ah, é verdade, verdade, tá certo.
Erro!
Minha amiga cantava ela pra mim, aí eu acabei pegando esse apelido.
Nossa. Mas o Face é maneiro, cara. Eu gosto muito do Facebook e tal. Eu acho ele prático, né? Ele é muito rápido, como a gente falou, mas isso não é uma exclusividade do Facebook, né? A gente vai falar do Twitter aqui posteriormente, que é muito mais rápido do Facebook. Tão rápido que pra mim se torna... Depois eu falo o que eu acho do Twitter. Ele é muito rápido, ele é muito prático e pra mim ele é agradável. Não que eu só veja coisa boa, coisa bonita. Eu vejo lá um monte de babaca postando coisa de Bolsonaro que eu não gosto... Coisa de racismo que eu não gosto, coisa de machismo que eu não gosto. Mas eu não me incomodo ao ponto de querer abandonar a rede social como eu me incomodava com o Orkut, cara. O Orkut, eu realmente me incomodava de ver aquele monte de glitter lá, de bom dia, não sei o quê. Não. E, né, no Orkut tinha um negócio que você posta... Aí, por exemplo, você tem lá... 5 mil amigos, nem lembro se era amigos o nome, sei lá, 5 mil...
Era amigos mesmo.
Amigo, né?
Era amigo.
É. No Orkut tinha uma opção assim, poste alguma coisa e marque todos os seus amigos. E aí nego postava um bagulho e mandava para 5 mil pessoas de uma vez e ficava tagueando, mandando a notificação, sabe? Chegava assim, olhava, tinha lá 50 notificações, só esses bagulhos. Falei, ah não, não vou ficar aqui mais não. Tchau.
Ô, Febrini, então, o seu nível de tolerância tá alto, hein, cara? Pra você tolerar mais seguidores do Bolsonaro do que glitter do Orkut, cara.
Você é quase um... Cara, amadureci, é quase um tanto, né? Cara.
Não, e assim, eu gosto do Facebook também. O meu acesso diminuiu muito no Facebook, mas isso não tem nada a ver com o conteúdo em si, mas é porque eu, tipo, não é nem enjoei, mas assim... Não sou mais tão viciada, que eu era muito viciada no Facebook. Nossa, eu não saía do Facebook. É, eu conheci os meus amigos de hoje no Facebook. Se não fosse por ele, eu nem estaria aqui hoje. Eu vivo falando isso, né? Mas tudo bem. Então ele tem uma importância foda na minha vida. Mesmo
do tempo que a Célia mandava pra mim, mensagem pra mim e falava: Olá, Marco Antônio.
Marco Antônio. Olá, Estela. Antônio. Você já leu o novo capítulo de Nove Dragões?
Dragões.
Claro que já, Marco Antônio. Ai, caralho. Só que não.
Aí depois ele descobre que ela não tinha lido nada, né?
Ela não leu, não. Isso aí é uma filha da puta. A única amiga não. Minha que não leu Nove Dragões.
Então, nossa, mas eu não era tua amiga. Eu só era colega de Facebook, tá? É diferente.
Então, eu acho que, falando em colega também, acho que tinha que ser colega no Facebook, né? Aí você podia promover as pessoas a amigos, aí ficava num grupo separado.
Não, mas tem lá, na verdade são amigos e tem lá, né, conhecido, melhor amigo, dá pra você classificar lá.
Tá, eu não sabia. Eu não sabia, que dava. Sim. Depois eu vou ver isso aí.
Mas a família, né?
Mas é meio...
Pouca gente coloca família.
Sim, é meio inútil, né? É meio inútil também.
Respondendo o que você perguntou sobre o Facebook, eu já tô meio de saco cheio, assim, sabe? Tipo, eu acho que vai chegar um certo ponto que eu vou sair do Facebook. Tipo, eu uso ainda bastante, muito, assim, às vezes até mais do que eu queria. Mas eu já tô de saco cheio, assim, principalmente pelo grupo da universidade, assim, né? Tem muita coisa, tipo, hoje em dia tudo é uma polarização ferrada, sabe? Às vezes qualquer post já vira aquela briga, e aí você acaba não se contendo e abrindo os comentários, aí você já fica com vontade de falar e tal. E eu já tô bem de saco cheio disso, assim, Aí tem aquele negócio que todo mundo fala, eu não saí porque não dá pra sair hoje em dia. Dá, eu tenho consciência de que dá, que eu que sou preguiçoso. Mas eu acho que uma hora eu ainda vou acabar conseguindo me desprender disso. Sim, eu acho, não sei.
Eu
né?
acho interessante. Eu respeito quem sai, assim, acho maneiro. Mas eu acho que a pessoa acaba perdendo um pouco. Porque mesmo quando você vê esses bagulho que incomodam, que nem eu falei, né? Que eu vejo coisas na minha timeline que me incomodam. Você aprende alguma coisa, você absorve, você reflete, tá ligado? Se você não tem isso, aí você simplesmente, né, você perde tudo. E não rola só esse tipo de coisa no Facebook, rola momentos especiais da vida das pessoas, né? Momentos maneiros, aí nego vai ficar noivo, aí bota lá e todo mundo sabe. Aí nego casou, a filhinha de fulano nasceu, né? Nasceu minha filhinha, o menino do Natrilha lá, o Renan. A filhinha dele nasceu, ele botou lá e tal. Eu nem sabia que a mulher dele tava grávida, nem sabia que ele ia ter filho nem nada. Vi lá, achei maneiro, fiquei feliz, tá ligado? A gente acompanha momentos bons também, é porque a gente costuma olhar muito pros lugares ruins das coisas, né? Pro lado ruim e tal. Mas tem muita coisa boa no Face que eu acho que se a pessoa sai, ela acaba perdendo, sabe?
Eu acho que perde mesmo, que nem o... Tem um amigo meu que ele saiu já faz uns 3, 4 anos, ele não usa mais o Facebook. Aí teve dois encontros que os amigos meus, a gente combinou, acho que lá num karaokê nerd ali na Liberdade. Uhum. E teve um outro bar também que a gente combinou, que nós combinamos através de evento no Facebook. Sim. Daí, tipo assim, e o Renato e tal, de Deus, cara, pô, mano, esqueci, porque ele foi lá, selecionou o Facebook, tá tudo prático, né, ele catou e mandou um amigo meu, só que ele não tinha o contato do celular desse amigo meu, do Renato, daí eu tive que passar o número, aí deu mó trampo, sabe, tipo, e o cara não, sei lá, meu, tá no Facebook ali, vê a fotinha do cara, vê o nome, o cara já marca e já manda, né, o cara não esqueceu porque, não gosta do cara, esqueceu, simplesmente, né, tipo, sei lá, o cara já tá ali focado em fazer o evento pra chamar a galera que ele quer, né, meu? Não apareceu a fotinha do cara ali, o cara nem se ligou, né, velho?
Acho que foi bem interessante você falar disso, porque, na verdade, é um complemento do que o Febrini falou, e eu ia falar também depois. Que, assim, essa questão de você perde momentos especiais e tal, pra mim, assim, pessoalmente, a única coisa que ainda que eu acho que se eu saísse do Facebook, realmente eu ia acabar perdendo, era isso, dos eventos, assim. Porque às vezes rolam os eventos e você acaba... É mais fácil pra você organizar e pra você ser chamado também. Porque assim, por exemplo, momentos de, nasceu alguém e tal, você acaba substituindo pelo Instagram, que a gente acha que vai falar mais pra frente. Uhum. Coisas de notícia e coisas que acontecem, o Twitter é muito mais rápido, que também a gente vai falar mais pra frente. Mas eu acho que a única coisa pra mim que ainda, que eu acho que é um ponto que o Facebook tem muito forte, assim, muito útil... Essa área dos eventos mesmo, porque quando você vai marcar um evento é muito mais fácil pelo Facebook do que por qualquer outra rede, assim, que a gente use, né?
Sim, sim. Ele é maneiro, cara. Ele tem alguns problemas, né? Ele tem aquele problema clássico da falta de interação, né? Esses dias eu vi a Netflix com uma postagem lá de... sei lá, de outubro, uma porra assim, que era um pôster lá, de uma série, e aí tinha tipo 500 likes só. Eu falei, cara, se a Netflix tem 500 likes, tá acontecendo alguma coisa muito errada, porque, né, porra, isso aí era pra ter um 100 mil likes no mínimo, né, cara, porra, um pôster maneiro, exclusivo, Netflix, aquela porra toda. Então no Facebook tá tendo muito essa coisa da interatividade baixa, que é o que acontece muito nos grupos, né, de WhatsApp, de Telegram e o caralho. E aí entra nesse ponto também, Fabiano. Muita gente fica no grupo do WhatsApp e do Telegram simplesmente para não perder o que tá acontecendo ali, tá ligado? Então o cara tá lá no grupo do ACC do Ouvintes, ele nunca interage, mas ele quer ler o que tá acontecendo, ele quer ler o que as pessoas estão falando, tá ligado? Muita gente se mantém no Facebook por conta disso, né? O cara não quer perder o que a galera tá falando, os pensamentos, as ideias, as coisas que estão acontecendo na vida delas, né?
Sim, sim, acho que é bastante isso mesmo. Como você já disse várias vezes nas entrevistas aí que tiveram com os podcasts, lá do dia do podcast, que acho que o futuro mesmo acaba sendo, de interação, acaba sendo os grupos do Instagram, sim, e do WhatsApp. Uhum. Que é o, pra mim também, eu acho que acaba sendo da onde tem mais interação e tudo mais.
Exato, é prático, é rápido, é leve, né? É papum, o nego manda, responde, acabou, tudo, tranquilo. Lógico, sim, sim. Tem a galera que não interage, e a galera que não interage em grupo, pra mim, é tirado, tá ligado? O maluco tá num grupo, ele não interage, tá tirado. O que você tá fazendo aí, tá ligado? Você tá no lugar errado. Você foi numa churrascaria e não quer comer carne, tá ligado? Você tá, tá num grupo pra trocar ideia e você não troca ideia, né? Vai entender, cada um.
O Orkut é uma comunidade virtual onde só entra quem for convidado por alguém que já está dentro.
Vamos falar do Twitter?
Vamos, vamos. Vamos
lá. Vou xingar muito no Twitter.
Vai, Branco.
Começa aí, Brancão.
Xinga aí que depois eu vou falar bem pra dar uma contraparte. É nóis,
cara, eu não tenho cérebro pra acompanhar o Twitter, cara. Aquilo é uma insanidade. O feed daquele Twitter é uma insanidade, cara. É muito rápido, cara. E fica subindo post, coisa atrás de coisa. Assim, cara, você fica, sei lá, você meio catatônico, sabe? Uma hora. Uhum. Eu entro, tipo, olho alguma coisinha rapidão, ou posto alguma coisinha, às vezes vou dar retweet de cast, né, do ACC. Isso, ó, esqueço, fico, sei lá, 15 dias sem entrar.
Então a gente chegou à conclusão que o problema não é o Twitter, é você.
É você.
Provavelmente, cara, mas beleza, me ensinem como usar o Twitter, cara. Tutorial rápido.
Então, eu acho, tutorial rápido, o tutorial do Twitter eu acho que é só usando mesmo, assim. Mas eu acho que a principal coisa hoje em dia é a comunicação, assim, notícias, o que acontece, sabe? Por exemplo, a morte recente do Fidel Castro aí, datando o programa, né? Ele faleceu e eu fiquei sabendo imediatamente depois que foi divulgado, claro, pelo Twitter. E aí o plantão da Globo foi, tipo, 2 horas depois do que comentaram no Twitter. Quando aconteceu os atentados na França, eu fiquei sabendo praticamente na mesma hora pelas próprias pessoas que estavam envolvidas no atentado da França, entendeu? Pelo Twitter. Então eu acho que hoje em dia é muito útil pra informação, assim.
Pra notícia é muito bom, tipo, pra acompanhar a coisa que tá acontecendo na hora. Sei lá, tipo, um protesto, sei lá, polícia tirando em manifestante, o cara tá no meio do protesto e já manda um tweet, já bomba, né?
Eu acho que não só pra informação, notícia, sabe, Branco? O bom do Twitter é que ele envolve muita coisa, muitas mídias, em um só lugar, de forma muito rápida, e você consegue filtrar isso muito rápido, assim, aí. Por isso que existem as hashtags. O Facebook até tentou copiar, só que não deu muito certo. Porque você clica ali numa hashtag, você acompanha tudo só sobre aquele assunto, entendeu? E é uma parada que hoje em dia ela é utilizada como referência no mundo, em jornais, em revistas. Tantos jornais falam, hoje o presidente Temer declarou no Twitter que isso e aquilo. O próprio governo utiliza para dar uma informação mais rápida, para entrar em contato mais rápido, ou sei lá, o pessoal fala muito que é para fugir, né? Já porque ali no Twitter eles postam e já era. Mas eu acho assim que ele é bom. Eu acho o Twitter.
Não, assim, eu acho ele bom.
Ele não é só para. Não é só para. Como é que fala? Não é só para entretenimento, sabe? Ele é para muitas coisas.
Não, eu acho ele bom, eu acho ele da hora mesmo, só que, cara, sei lá, acho que talvez seja eu o problema, assim, de não conseguir acompanhar tanto o mar de informações que tem lá no Twitter.
Então, eu acho que também é um pouco da questão de como você tá usando, de como as pessoas usam, aí vai de pessoa pra pessoa. Eu, particularmente, hoje em dia, com essa vida chata adulta, né, eu não tenho mais tempo de ficar na timeline do Twitter, olhando todos os tweets, lendo e tudo mais. Eu fico mais assim, quando eu quero ver algum tipo de notícia, quando eu quero ver se algum, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu fiquei sabendo recentemente que o Jim Carrey tá com alguns problemas pessoais e tal. Então eu fui no Twitter dele ver o que tá acontecendo com ele, entendeu? Um exemplo, porque eu sou fã dele. Então eu acho que também traz uma coisa muito importante do Twitter, assim, que foi o precursor, hoje em dia já é mais divulgado em outras redes, mas no começo o Twitter que foi precursor disso, você ter essa interação com o ídolo seu, entendeu? De você entrar lá no Twitter dele, ver o que tá acontecendo na vida dele, o que ele acha de determinados assuntos, porque tem muitos famosos que dão opiniões políticas, sociais. Então acho que também é muito importante nesse sentido. Mas aquela coisa de ficar na timeline ali acompanhando tudo o que acontece, hoje em dia nem dá mais pra... A gente não tem tanto tempo pra fazer isso, né? Acho que é bem diferente.
E tem outra coisa também. Eu posso estar enganado, mas dá a impressão que o Twitter ele é melhor utilizado, né, no celular, no mobile. Porque, assim, eu não gosto muito de entrar em rede social pelo celular. Não sabe, pra não ficar me prendendo demais. E também é da questão de consumir logo lá o 4G lá e acabar zerando o pacote, né? Que essa é uma bosta, né? Consome demais, né?
Sim, sim. Cara, eu vou pôr minha opinião aqui, vocês já falaram aí. Eu acho que... Eu discordo muito do que o Fabiano Assério falou. Eu acho que essa parada de notícia não é exclusividade nenhuma do Twitter e não tem essa agilidade toda só no Twitter. A notícia é a exclusividade da internet. Então, se você segue portais ou se você segue alguma página de notícia no Facebook, você recebe a mesma notícia com a mesma velocidade do Twitter e a mesma relevância.
Não necessariamente.
Se o cara dá uma notícia na super interessante no Twitter, você acha que ele espera 5 horas para dar no Facebook?
Não. A questão da notícia que eu quis dizer não é a questão do post das redes sociais. Das redes sociais, não, desculpa. Das mídias... como se diz? Da imprensa em si. Por exemplo, vamos supor... O Estadão, um exemplo, Estadão, um jornal, só como exemplo aqui, vai dar uma notícia no Facebook, ele também vai dar essa notícia no Twitter na mesma hora. Só que quando ele der essa notícia, tem que passar por várias revisões e tudo mais. Então você já ficou sabendo ela pelo menos 15 minutos antes. Você depois tem que averiguar se ela é verdadeira.
Cara, eu acho
você
que é muito nitpicking, sabe? Em 15 minutos. Eu acho que é muito irrelevante pra falar que uma rede é muito melhor do que a outra por causa de 15 minutos. Mas tudo bem. Ponto que eu discordo é o negócio da hashtag que a série falou. Pra vocês é que eu não vou perguntar, porque é lógico que vocês não vão falar que vocês, né, fazem o que eu vou falar pra manter o ponto de vocês. Mas eu pergunto pros ouvintes. Quantas vezes por semana, cara, vocês vão no Twitter e escrevem lá em cima hashtag alguma coisa que vocês gostam e ficam olhando as notícias ou as postagens só dessas paradas? Puta, é muito pouca pessoa que faz isso, sabe? Eu não acho que isso é uma coisa maneira que engrandeça tanto assim o Twitter pra ele ser melhor do que o Facebook, tá ligado? Pouquíssimas pessoas fazem isso, entendeu?
O que eu quis falar aí da hashtag não é que ela entra lá, procura hashtag, não. Eu fiquei sabendo de determinado assunto. Por exemplo, teve as eleições aí dos Estados Unidos. Uhum. E eu queria me atualizar disso. Eu fui lá e pesquisei a hashtag do Trump, né? Do Trump ou das eleições dos Estados Unidos. E aí, em pouco tempo, eu já fiquei sabendo como é que tava, qual estado que tava na frente e tal. Mas, no, por exemplo, às vezes a gente pesquisa no Facebook. Claro, a gente pode ir muito bem no Facebook e entrar na página da CNN lá. Você já vai ter lá tudinho também. Só que eu não quero ver só da CNN. E aí eu teria que abrir outras páginas.
Não precisa, você pode pôr a hashtag também no Face.
Então, mas o
que... Não, porque não funciona tão bem igual o Twitter. Porque o Twitter...
É o mesmo sistema.
Não é, Febrinho.
Acho que eu não me expressei bem. Quando eu disse a questão dos 15 minutos ou 20 minutos, eu só tava dando um exemplo, assim, de portais. Mas, por exemplo, a pessoa, o Twitter não é focado... Tem muitos portais também de notícia. Mas quando eu disse da agilidade da notícia, são as pessoas dando a notícia. Quando tem... É que o próprio Branco admitiu aí que quando tem protestos e tudo mais, o Twitter é fundamental. Não existe uma outra rede social, isso é fato, não existe uma outra rede social que em caso de protesto ou qualquer coisa como aconteceu na Síria e tudo mais, a velocidade da informação do Twitter não tem outra igual. Isso que eu quis dizer, das pessoas, não dos portais. Os portais realmente é o mesmo horário.
Com essa parada das pessoas eu concordo, sim. Com as pessoas eu concordo. Eu não concordo com o negócio de notícia que você falou.
A notícia. Exatamente, mas só que é igual ele falou. É igual eu tava explicando antes. Se eu quiser ver a notícia pela CNN, eu vou lá no Facebook e abro a página. Mas no Twitter, a partir do momento que eu clico naquela hashtag só pra ver ela, eu não vou ter só opinião de jornais. Eu vou ter a opinião de um artista que eu gosto, eu vou ter a opinião de uma pessoa que eu sigo que entende só sobre política, e assim vai indo, entendeu? Não é focado só
sim,
nisso.
Quanto a hashtag, eu já discordo, porque eu acho que no Facebook também tem hashtag. Se eu digitar aqui agora, hashtag Trump, não vai aparecer só
não,
coisa
tem hashtag,
de CNN.
Tem
vai aparecer...
hashtag, sim.
Ó, vou escrever só aqui, ó, hashtag Trump, ó. Apareceu umas fotos aqui de notícia, e aqui embaixo, Victor Bertazzo, que é um colega nosso aí, falando coisa lá, olha aqui, Fábrica Ruiz, polêmica, tá lá o Trump, sabe? A mesma coisa do Twitter.
Isso é muito pessoal, eu acho, porque assim, eu sinceramente eu não gosto da ferramenta hashtag no Facebook, eu prefiro a do Twitter, mas isso é pessoal.
Mas você não gosta por quê? Você acha...
Porque eu acho ela muito incompleta, eu pesquiso algumas coisas lá e eu, tipo, sei lá, não tem o tanto de, não é nem o tanto de coisa, mas eu não encontro, assim, de fato que eu quero ver. No Twitter eu
isso faz sentido, porque é provável que o algoritmo de busca da hashtag do Twitter seja muito mais dinâmico.
Sim, é isso que eu quis dizer.
E também tem outra coisa também, já é a questão da estrutura da rede social, né? O Twitter, o que diferencia você de um cara famoso é o número de seguidores, porque na prática ele democratiza todo mundo. É por
nossa,
isso que
eu discordo
muito mais
totalmente.
Fácil, é muito mais fácil você bombar alguma coisa do nada do que bombar no Facebook. Vamos supor, você tá lá, vamos voltar pro exemplo do protesto. Tá lá, ó, tá o Brancão lá no protesto lá. Aí, tipo, acontece alguma bosta lá, tipo, não vou falar que é iminente que vai acontecer, mas a possibilidade de eu dar um tweet, assim, deu merda aqui, hashtag protesto e tal, a possibilidade de bombar uma porra dessa e virar um trend topic é muito maior do que no Facebook.
Com certeza.
Muito
maior.
Nesse caso eu concordo, mas isso não é que a rede tá democratizando você. A rede tá democratizando a notícia que, na grande maioria das vezes, é a polêmica, né? Ninguém não, bota lá, hashtag saiu um livro do George Martin, hashtag George Martin, e aí bomba isso. Não bomba. Que bomba é a polêmica, né? Isso aí eu concordo com vocês. O Twitter é muito mais polêmico do que o Facebook, né? Até por conta dessa parada de você pôr a hashtag aí, etc. Mas eu não acho que ele democratiza, não. Eu acho que no Twitter você é muito mais invisível do que você é no Facebook.
Eu acho que também o que você falou da hashtag e tudo mais, eu acho que até no Facebook também existe esse movimento e tal. Mas como a Sally falou, eu acho que a ideia da própria rede social não é essa. Tanto que os próprios usuários não aderiram à ideia da hashtag, entendeu? Quando alguém vai falar do Trump, eu particularmente, se eu for falar do Trump hoje, eu não vou colocar a hashtag Trump. Eu não vou pensar nisso no Facebook. Então fica mais difícil das pessoas localizarem por causa disso. Mas no Twitter, eu já vou pensar em colocar essa hashtag Trump ou eleições e tudo mais, porque a gente tem essa ideia, de quem usa o Twitter já tem essa ideia de usar essa hashtag pra popularizar isso, entendeu? Eu acho que por isso que é mais fácil. Acho que isso que a Sally tá tentando dizer, assim, que é mais fácil você achar as coisas por causa disso, por causa do próprio usuário que não aceitou.
Mas aí não é porque não é mais fácil, é porque o usuário não tá condicionado a procurar hashtag no Face, né? Você não pode tirar uma vantagem de uma rede porque o usuário não usa a ferramenta.
Mas a rede são os usuários. A rede, a plataforma, ela não funciona sozinha, ela depende dos usuários.
Mas a ferramenta
então,
que ela dispõe
não
funciona só quando você usa, entendeu?
Sim, mas se a gente... agora se você tá falando das ferramentas do Facebook em si, a parte técnica, talvez, pode ser que seja a mesma coisa. É tipo assim. Mas agora, quem faz a rede social não é só a parte técnica, são os usuários. Inclusive, essa é a ideia. É óbvio.
O que eu tô falando é o seguinte, você tá falando que no Twitter, a galera procura mais a hashtag porque sempre foi assim, entre aspas, né? A grosso modo. No Face, a galera não procura tanto porque muita gente, inclusive, nem sabe que tem hashtag no Facebook, né? Aí eu coloco aqui como lado da rede, né? O Facebook disponibilizou essa ferramenta, o Twitter também, então elas são iguais, tá ligado? A relevância do usuário é diferente, o que o usuário vai procurar no Twitter é a hashtag. No Facebook tem um usuário que nem sabe, mas você não pode falar que o Facebook tem a hashtag mais zoada do que o Twitter só porque a galera procura mais no Twitter, sabe?
Ó, eu fiz um teste rapidinho aqui entre o Facebook e o Twitter. Eu cheguei lá na caixa de busca e coloquei só hashtag nos dois. O do Facebook não apareceu nada, puxando... Na do Twitter, só de colocar hashtag já apareceu aqui, primeira coisa, Fórmula 1, Abu Dhabi, uhum. GP, que já sabe que eu sigo coisa de Fórmula 1, que eu gosto. puxou Anitta no Esquenta.
Olha aí, ó, agora você acabou com o Twitter depois dessa daí, não vai ter mais discussão, viu?
Não, mas é porque o Twitter não, mas... tem o Trend Topic, e esse é o Trend Topic do momento, sim, que foi falado não, mas, nas não, últimas horas.
O que eu quis mostrar, que você vê, tipo, o algoritmo de busca dele é incomparavelmente superior, cara.
Por conta da importância, né, o Twitter dá muito mais importância pra hashtag do que o Facebook, né?
Exatamente. Vamos terminar essa discussão? É só você ir no Facebook e você ver que tem inúmeras páginas de posts de tweets. Falando de tweets. No Twitter não tem inúmeras páginas falando de posts do Facebook.
Isso é verdade, né?
Ou seja, a notícia nasce no Twitter e morre no Facebook, entendeu?
Exato. Agora olha lá no seu Twitter a interação da última postagem que você fez. Quantas pessoas realmente olharam e falaram, pô, o Fabiano existe, vou interagir com ele, e olha no Facebook. Não só a gente aqui, todo mundo. No Twitter você é invisível, você é irrelevante, tá ligado? Você só é relevante quando você entra nesse negócio de polêmica e etc. No Facebook você é muito mais visível. No Twitter, lógico, tem os famosos, os caras põem lá, deu um peido hoje de manhã. Puta, tem 300 milhões de retweets. Vai você e põe alguma coisa fantástica que aconteceu na sua vida, ninguém liga. No Facebook eu acho que você é muito mais...
Isso é qualquer rede social, Fê. Vamos combinar. Qualquer rede social...
Você acha que qualquer rede social, o famoso, ele tem muito destaque e o usuário não tem destaque nenhum? Eu acho que no Face você tem muito mais destaque do que no Twitter. Só você entrar e olhar.
Não, claro que a gente, por exemplo, vamos supor aqui, vamos colocar um exemplo aqui muito chulo. Eu fui lá na página do fulano de tal, cantor famosão... E comentei e ele me notou, ele foi lá e respondeu o meu comentário. Isso é fato, no Facebook isso acontece muito, principalmente hoje em dia. Porque eles procuram muito isso, tipo, a página Netflix respondendo os comentários e tal. Isso virou sensação no Facebook. Coisa que no Twitter, raramente, eu vou falar porque eu vejo isso. Às vezes você fica feliz, igual eu fiquei mega feliz, eu acho que em 2014, quando o Eduardo Spohr respondeu um tweet meu. Eu, pô, o Eduardo Spohr me respondeu, aquela coisa. Só que isso não acontece assim, sei lá, não tem a mesma relevância que no Facebook. Porque exato. No Facebook várias pessoas vão estar vendo
exato.
Que ele me respondeu, entendeu?
E não só de famosos, entendeu? A minha questão é que você, como usuário, você como pessoa comum, no Twitter você é muito invisível. Se você tá querendo o Twitter pra fazer amizade, conhecer gente nova, escutar opinião e etc, você não consegue. No Facebook você vai ter uma relevância muito maior. No Facebook você vai ser alguém. Você vai ser lá o que tá no seu nome, tá ligado?
Mas aí eu acho que aí depende do propósito da rede, entendeu? Porque eu acho que, por exemplo, o que você falou aí depende da popularidade, falando de novo, né? Da popularidade da pessoa. Eu, por exemplo, tenho cento e poucos amigos no Facebook. Então eu tenho poucas curtidas e poucas interações. E a maioria das interações são de amigos próximos.
Vamos lá curtir as fotos do Fabiano.
Vamos lá, dá um like.
Não, então, mas eu nem ligo muito pra isso. E, tipo assim, a questão é que isso são de pessoas mais próximas. E o problema, nesse sentido aí, de interações, é porque essas mesmas pessoas próximas não usam o Twitter, porque, igual o Febrini. Febrini curte minhas coisas lá, mas ele não tá no Twitter, então ele não vai poder curtir lá também, entendeu? Eu acho que essa é a questão. E a questão do propósito, o Twitter, pra mim, não é pra criar amigos e tudo mais. Pra mim, entendeu? É mais uma coisa de notícias, igual eu já falei anteriormente. Notícias, saber o que os famosos ou alguém que me interessa tá pensando. Alguém que não teria tão fácil acesso se não fosse o Twitter, né?
Sim, sim, então, eu acho entendo. Que é mais nesse sentido. Uhum. Assim. O ponto que eu coloquei foi quanto que o Branco falou, que o Twitter ele tem uma democratização maior. Eu acho que não. A não ser que deixar todo mundo que não é famoso invisível seja uma espécie de democracia. Mas aí eu concordo. Mas eu acho que o Facebook é muito mais interessante.
Agora, uma coisa que eu sei lá, eu posso estar sendo errado em falar isso, mas eu, assim, eu acho que eu... Tipo, o Fabiano falou aí que não liga muito pra esses negócios de like e tal, mas eu acho que todo mundo liga. Vou exemplificar. Fabiano foi lá, postou uma coisa e marcou a noiva dele, bem bonitinha. Olha, amor, isso daqui. Ela só viu e não curtiu. Pra você, o sentimento é de que ela não gostou ou simplesmente ignorou. Você vai ligar. De alguma forma, o like, ou a curtida, ou o comentário, ela afeta as pessoas.
Ou numa discussão, né? Você tá numa discussão. Aí o Fabiano coloca assim... Eu gosto de azul.
Eu não fazer isso.
Aí a Sally vem e eu gosto de vermelho. Aí tipo, eu também gosto de azul. Eu vou lá dar um like no comentário do Fabiano. Então a Sally já fala, putz, ele já tem um like. E o Fabiano fala, opa, já tem um like. Já tem uma pessoa que pensa igual, sabe? Aí daqui a pouco, se o Fabiano tiver 4 likes e a Sally não tiver nenhum, ele vai se sentir um pouco, porra, a galera gosta realmente de azul, sabe? E aí, dando um exemplo chulo, né? E a Célia vai sentir meio mal, assim, porra, ninguém deu like, porra, vou passar a gostar de azul, então.
O Orkut é uma comunidade virtual onde só entra quem for convidado por alguém que já está dentro.
Vamos falar de uma rede social agora que o Branco usa muito, que ele é um viciado, que é o Instagram.
Eu? Eu não uso muito não, Marcos.
Pra dizer outra coisa.
Tô zoando, caralho.
Prazer,
eu tenho usado mais, pra falar a verdade. Eu tenho usado de vez em quando.
Né? Cara, o Instagram, ele teve um processo muito doido, né? A gente falou lá daquela coisa do Facebook. Ele começou numa zoeira do caramba e hoje ele tá muito mais sério do que ele era no começo. Até porque no começo tinha pouco usuário e tal. No Instagram, a gente vê uma coisa que é um pouco diferente, né? O Instagram começou muito sério, sério entre aspas. Ele começou muito focado na proposta dele, que era o quê? Você pôr fotos da sua vida, né? E você põe lá a hashtag, e aí acho que a hashtag do Instagram é muito superior ao uso do Twitter, porque ninguém nem escreve direito, o nego só manda a hashtag e acabou. Mas ele começou com muita foto, assim, do dia a dia da galera, de trabalho, não sei o que, não sei o que. E hoje ele tá uma putaria muito grande, cara. Porque se você clica naquela lupa ali agora, desafio qualquer um que tá ouvindo aí, entra no Instagram e clica naquela lupa. Se você não viu uma mulher seminua, cara, vai ser muito difícil, vai ser um milagre, tá ligado?
É verdade.
É muita tchutcharia.
Nossa, o Febrini sabe, eu gosto muito de Instagram. Mas isso caga com o Instagram. Nossa, e tipo...
Não caga.
Não, gosto é gosto, né, pai? Mas enfim, eu gosto muito de Instagram. Antes, meu perfil, ele não era bloqueado. Até me zoaram esses dias aí falando sobre isso. Ah, o perfil dela é ter o cadeadinho, não vou nem seguir. Mas o meu tem cadeadinho porque começou uma fase no Instagram onde vários perfis de mulheres peladas começaram a te seguir. E tipo... Uhum. O que a pessoa vai pensar de mim se for lá nos meus seguidores e ver esse bando de mulher pelada? Mano, nossa, é triste, porque é o tempo todo, não para, o pessoal não cansa de criar esses perfis.
Sim. Aquela...
Não, Célio, não dá nada não, galera nem comenta.
Você gosta,
é aquela
né,
coisa de...
Fala, Fabiano.
É aquela coisa de implorar curtida, né, que você comentou anteriormente aí, é mais ou menos a mesma ideia. Eu não entendo, que, sinceramente, sem querer ser demagogo aqui, eu não entendo o que passa pela cabeça das pessoas que acham que é legal ter curtida de umas coisas nada a ver, assim, sabe? Eu fico meio, assim, pensativo a esse respeito. Mas cada um, né?
Uma curiosidade que aconteceu quando o Instagram apareceu, né? O Instagram, como alguns falam, mas eu sou brasileira, vou falar Instagram mesmo. que ele surgiu só para iPhone, só quem tinha iPhone utilizava ele. E foi muito rápido, assim, tipo, o crescimento dele. Eu lembro na época, eu tinha Android na época, e, tipo, eu era doida para usar, porque o crescimento dele foi um boom, assim, menos de 3 meses já tinha 1 milhão de acessos de usuários. E aí, em pouco tempo, que ele foi no comecinho do ano, no comecinho de 2012. Em abril, ele já foi liberado para Android. E aí teve a polêmica foda que aconteceu aí nas redes sociais. Briga entre Android e iPhone, que o pessoal falou que a galera da favela chegou no Instagram, que postava foto de comida. Vocês lembram disso, né?
Uhum.
E logo depois disso, só que aí ele cresceu muito mais rápido do que nesses 3 meses só com o iPhone, é claro, né? Isso era óbvio que ia acontecer. E aí o Facebook viu e já comprou pra ele no mesmo ano que ele surgiu, mano. Tipo, foi uma parada que todo mundo gostava ou gosta do Instagram ainda, mesmo que ele tenha agora essa fase ruim dele. Mas é foda, eu gosto demais do Instagram.
Sim. Eu lembro que eu postei uma foto de um ingresso de um show que eu fui, do Death Heaven, foi em julho esse show. E depois disso, um monte de DJ, cara, ficou me seguindo, curtindo minha foto, cara, até hoje eu não sei porquê, velho.
Isso é um inferno, né, cara?
Tu colocou o nome ou a hashtag, mano, aí já era. Então, você digita qualquer coisinha, já era.
Eu gosto muito do Instagram, assim, eu queria até usar ele mais. Eu queria até usar o Instagram mais, eu uso menos do que eu gostaria, assim. Porque eu acho que o problema hoje em dia pra mim, que até acho que talvez é uma ramificação de outra discussão aí, que são o que o Branco já comentou anteriormente, são os dados. Os dados são muito problemáticos nesse sentido, sabe? Tipo, não tem uma democratização tão grande com essa parada dos dados agora. Você não usa bem o que você quer, né? Você usa o que dá pra... o que cabe nos seus dados, no seu plano de dados, né? Eu queria usar o Instagram muito mais, assim, tanto pra ver quanto pra postar. Mas se eu ver 5 minutos de timeline do Instagram e postar duas fotos, acabou meu pacote. Então,
você tá falando de
meio,
tipo 3G, essas porra, né?
É isso, o pacote de dados 3G.
Não dá. Tem algumas redes sociais ou mídias sociais que não tem como ver no 3G. O YouTube mesmo,
Snapchat,
esquece.
Por exemplo.
Snapchat também.
Sim, você é louco, você arregaça tudo, né, cara? É melhor deixar quieto. Uhum.
Não sei se vocês perceberam, tem uma parada agora que tá acontecendo muito, é que as operadoras, não tem nada a ver, mas eu quero comentar isso. As operadoras, elas estão dando aquele golpe de ilusão de ótica, sabe? Que acontece sempre na vida. Eles agora liberam o WhatsApp grátis, não sei o quê. Só que, mano, no Facebook aumenta o consumo de dados, no Instagram aumenta o consumo de dados, no Snapchat, na própria web você vai acessar, já aumenta o uso de dados. Então é muito, tipo, engana trouxa.
Então... tem muito a ver, na verdade, você falou que não tem nada a ver, mas acho que tem muito a ver. Eu até ia comentar isso bem na hora que você falou, eu ia comentar também. Que eu acho que uma coisa que deu uma longevidade, assim, pras redes sociais, porque muito se fala desse... quando que vai acabar o Orkut também? O Orkut acabou faz tempo. quando que vai acabar o Facebook também? Quando que vai acabar o Twitter? Eu acho que hoje em dia é muito mais difícil por causa dessas parcerias, entendeu? Eu acho que isso dá uma longevidade muito maior.
O Twitter mas... tá morrendo. Tá... Parece que estão tentando vender, não consegue.
Fala mal do
tá...
Twitter. Não fala mal do Twitter que a Célia e o Fabiano tá aí na conversa. Vai
não,
dar
mas isso é fato. Isso é...
Não, mas isso é um fato. Isso é um
fato, tá morrendo mesmo.
Até, mas aí tá morrendo por causa dos usuários que não sabem usar, igual vocês, né? Mas
tudo bem. A gente nem usa essa bosta aí.
Não, zoeira.
Não. Febrile, não fala isso que a gente conseguiu ouvintes lá do Twitter, tá?
Não, quem usa é o ACC. Eu sou o Febrile, eu sou o Marco Antônio Febrile.
Não, mas zoeira, falando sério agora, realmente a gente tá morrendo porque eu acho que precisava de uma renovação mesmo. O Facebook passou por muitas e o Twitter acabou parando um pouco. Apesar de eu achar muito útil, eu acho que faz um tempo que ele tá meio parado.
Ele não tá morrendo por causa dos usuários, ele tá morrendo por causa de questão de negócio lá da empresa, que os caras tão meio no preju, assim, não conseguem vender, tá um rolo assim.
Mas é nesse sentido mesmo, assim, ele não tem muita renovação, eu acho, nos últimos tempos. A questão dos dados, eu acho que, pra mim, particularmente, ajuda sim, Sally.
Claro,
eu controlo
tipo,
bastante.
Depois que eu falei, que eu vim pensar, mas isso é bom pra quem só usa o WhatsApp.
Também. Mas tanto que eu já liguei diversas vezes nas operadoras pra discutir mesmo, pra tentar resolver esse tipo de problema. E já inúmeras vezes já me restituíram dados e tudo mais. Mas eu acho que sim, eu acho que é muito legal isso desses pacotes, mas ao mesmo tempo acaba gerando esse problema que eles dizem o que você pode e o que você não pode usar, né? Você fica meio preso, né?
Fabiano, eles fazem a jogada de se você não ligou pra reclamar, beleza, vai passar batido.
É, isso sim.
Agora imagine se todo mundo começa a ligar e reclamar, acaba a festa deles. É igual a parada de reduzir a internet, que gerou aquela polêmica toda e tal, que quando o pessoal começou a reclamar, tá até hoje aí essa polêmica falando se tira ou não isso daí. E vai continuar até...
Mas esse negócio de dados também, tem algumas redes que não tem o que fazer, cara, sabe? Tem algumas redes, por exemplo, o YouTube. Ele não tem o que fazer. E olha que o YouTube é um dos bagulhos que mais tenta mudar, né? O YouTube, ele tenta mudar o tempo inteiro, tudo. Ele tenta sempre deixar mais lento. Eles mudaram agora o buffer, né? o buffer não para mais, não sei se vocês já perceberam isso. Ele diminui a qualidade do vídeo, mas ele continua rodando o vídeo pra você, né? Ele diminui o máximo que ele pode, mas ele continua te rodando o vídeo, sabe? E aí quando a sua internet vai melhorando, ele vai melhorando a qualidade do vídeo e tal. Mas ele não para o vídeo, é muito difícil ele parar assim. Ele só para realmente se a sua internet for uma bosta total mesmo e tal. Mas eles estão sempre tentando melhorar. Mas cara, Netflix tem um pouquinho disso no começo, né? Quando você dá play num filme da Netflix, ele começa meio bosta assim, mas aí ele vai melhorando a qualidade, daqui a pouco tá foda pra caralho. Mas quando você fala de 3G, cara, não tem muito o que fazer, sabe? Porque é muito limitado, né, cara? Eles gostam de chamar de internet ilimitada, mas é uma internet muito limitada, né?
Eu acho que o 3G, o 4G, ele é pra aquela coisa ali, você tá no meio da rua e tal, não tem como. Hoje em dia, a gente pode ver em vários lugares aí que tem Wi-Fi liberado. Mas é raro você encontrar, principalmente aqui no Brasil. Eu não sei como é que é lá fora. E aí, tipo, eu acho assim, que é muito essa parada, assim. Porque hoje em dia você chega em casa, você já tem Wi-Fi. Você vai, por exemplo... Eu vou dar aqui um exemplo do meu curso técnico. Eu vou pra lá, tem Wi-Fi liberado durante o intervalo. Então eu já posso conectar no Wi-Fi. Eu vou pra um barzinho, já tem Wi-Fi no local. Então é pra uma parada muito extrema hoje em dia. Acho que não tem essa necessidade, assim, deles realmente focarem nisso. Seria bacana? Seria. Mas não tem mais necessidade. Antigamente realmente tinha, mas hoje com Wi-Fi...
É, tanto que eu uso meu celular aqui sem chip e o 3G não me tem falta nenhuma, tá ligado? Eu sempre tô com Wi-Fi nos lugares que eu vou. Lógico que pra quem não tem Wi-Fi é foda e tal, mas, pô, é difícil você chegar num lugar onde não tem Wi-Fi. Na casa de uma tia, na casa de um amigo, sempre tem, né, mano?
O amigo meu, ele, saindo um pouco do assunto, o Wi-Fi da casa dele, a família dele é evangélica, né? Ele não. O nome é Pega Eu e a senha é Pinto Mole. Pinto Fino. Daí o pessoal vai fazer negócio de culto na casa lá e o pessoal fica pedindo, né?
Que filha da puta.
Ai, a senha do meu irmão é. Não é da. Não, aliás, o nome do Wi-Fi é Não é da. Não é da Dilma. E eu ia até comentar sobre o Febrine, porque o Febrine, de vez em quando, ele aparece online durante o dia. Mas porque às vezes ele tá durante um intervalo de uma entrega pra outra, ele vai lá no restaurante, conecta, dá um oi lá pra gente nos grupos. Então é uma parada que hoje em dia. As próprias operadoras estão começando a sentir essa parada de... Como é que fala? O Wi-Fi virou inimigo da operadora. Porque hoje em dia é até raro também você fazer uma ligação pro celular, porque você tem a ligação por WhatsApp.
Uhum, sim. Pizzaria mesmo, nossa, não sei nem o que é ligar, eu só ligo no WhatsApp.
Sim, então...
É, isso é uma coisa que mudou. Eu acho que, infelizmente, a questão do 3G, a galera tá vendida. E como aqui a gente tá falando do Instagram agora, né? Vai ter que esperar um pouco mais aí pra ver se eles conseguem deixar mais leve e tal. Mas eu acho difícil. Sim. Ainda mais agora que o Instagram puxou aquela parada do... Como que é o nome daquele amarelinho lá?
Snapchat.
Snapchat, né? Que agora você tem ali aquele negócio dos vídeos, né? Que passam igualzinho. E sempre trava no meu Instagram. Não sei que porra tem... Que eu boto pra passar merda lá, o bagulho trava, dá
mesmo
uma raiva do
cara.
Mesmo
com o Wi-Fi, apesar
no
de
Wi-Fi,
internet,
é?
Né?
No Wi-Fi é que trava, eu fico puto. Trava o aplicativo,
caralho,
né?
Vocês comentaram aí da ligação no WhatsApp, velho. Eu odeio ligação no WhatsApp, sério. Não, muito ruim ficar travando e tal. Eu acho que eu usei umas duas vezes e pra nunca mais, assim, sério.
Mas você atende no 3G?
Às vezes, mas mesmo no Wi-Fi, assim, tipo essas... Algumas vezes, acho que eu liguei umas duas ou três vezes já. Uma vez foi no Wi-Fi.
Em 2014, achei uma bosta. O bagulho já tá na versão 9.9, né?
Pode ser. Mas eu acho mais prático mandar áudio, assim. Eu gosto mais, assim.
É, tem isso também. Mas ó, vou te falar, Fabiano, que melhorou muito. Eu também não gostava, principalmente porque a minha internet já é uma merda, né? A primeira vez que eu fiz ligação por WhatsApp, que foi até com o Rodrigo do Mal, saudades, sumiu o menino. E eu achei uma merda, porque travava pra caramba. Hoje em dia eu uso a ligação por WhatsApp, porque ela é ótima. Ela melhorou muito.
Eu também acho legal.
Engraçado que você vê a evolução das redes sociais, você percebe que agora elas estão mais voltadas pra smartphone, né?
Sim,
tipo, total. O Instagram, o Instagram você só usa... Você consegue acessar, tipo, no... Pelo computador você acessa porcamente, faz um login lá, você não dá pra fazer nada. Tipo, a atividade dele é no mobile, assim como o Snapchat,
assim como, sei lá, o Telegram, né?
Sim, sim, é. Isso é maneiro, né? A rede social...
É uma evolução, na verdade, né?
Eu acho que não é nem só a rede social, Brancão. Se você olhar de um modo geral, a internet hoje tá muito voltada pro celular, tá ligado? Sim. Tudo que os caras fazem é celular, que... tudo, né?
Não é à toa que saiu uma pesquisa aí de 2016, agora bem recente, que fala a respeito disso, que a compra de computadores pessoais diminuiu muito, muito, porque o pessoal tá comprando mais é celular.
Sim, a minha mãe, ela tem o Facebook dela, ela clica no celular, ela entra, troca ideia, não sei o quê, mas a minha mãe nunca entra no Google Chrome e faz uma pesquisa sobre algo que ela quer descobrir, o que ela quer saber, sabe? Eu acho que realmente a internet tá muito voltada pro celular, porque o usuário, né? Mas tem muita gente que fala que metade dos usuários aí do mundo acham que o Facebook é o browser, né? Não sabe que tem essa coisa toda de Google Chrome, de não sei o quê, de Internet Explorer, que era o antigão e tal. A galera acha que a internet é o Facebook, tá ligado? Isso é muito doido.
Sim, e é uma parada, Febrini, que... Dois pontos eu tenho pra falar sobre isso, que é a questão de pessoas que não mexiam em computador conseguem mexer no celular. Tipo, é muito mais fácil, eu não digo nem fácil, mas é bem mais acessível.
Porque os próprios aplicativos, eles são muito simples, né?
Sim, exatamente. E outro ponto é, futuramente o computador vai voltar a ser o que ele era antes, há muito tempo atrás, logo que ele foi criado, que era para uso profissional, uso de empresas e tal, que é o que está acontecendo muito.
Sim, sim. É, o que mantém o computador muito hoje em dia é a questão de jogos, né? Querendo ou não, a galera joga pra caralho no computador. E os programas, né, mano? Programas que você pode rodar duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente tá gravando aqui o ACC no Skype e gravando pelo Action, que é um programa da Steam. Putz, no celular isso aqui seria completamente inviável, né? Até porque o nosso fone é USB, não ia entrar no celular. Aí tem que comprar uma adaptadora, já perde um pouco de cadência. Aí tem toda essa relação, né? O computador realmente vai acontecer isso que a série falou mesmo. Vai ser uma coisa bem mais profissional, entre aspas, né? Pra programa. Sim. E coisas assim mais pesadas.
Quando eu digo profissional é tipo, por exemplo, a pessoa que tem a sua, aspas, empresa, ou que tem a sua... seu programa de podcast, vamos simplificar nós aqui, a gente vai continuar usando até que surja algo que, sei lá, tem que ser algo muito foda pra tirar a gente do computador, que envolve edição, envolve gravação, sim, envolve muita coisa.
E é difícil, mesmo assim, né, porque, pô, aqui no computador é outra coisa, né, meu, você sente, você tem a pauta, não sei o que, a internet, pelo celular é um cu, né, cara, você digita uma coisa aqui no Google Chrome rapidão, até você digitar naquele negocinho do celular é um saco, né.
O Orkut é uma comunidade virtual onde só entra quem for convidado por alguém que já está dentro.
Eu acho que o maior desastre das redes sociais foi o Google Plus.
Nossa, isso aí nem existe, né?
Eu acho que nem isso o pessoal tava lembrando de falar de tão falido que foi o Google Plus.
Nossa, aquilo ali é uma coisa assim, meu, bizarra, sabe? Tem muita gente que fala, nossa, mas eu tenho um grupo lá, não sei o que, tal. Eu falo, cara, para, velho. Você não tem, mano. É mentira.
Você não tem, velho.
Para com essa porra. Não, eu falo, me dá o link, manda o link pra eu entrar lá que eu vou interagir com vocês. Não, mas lá
eu nunca nem abri.
Eu
nunca nem abri, cara. Sinceramente.
É um fracasso muito, muito grande, sabe? Muito bizarro.
E eles falam lá que eles têm... Eles compraram o Orkut e não deu certo. Eles tinham uma outra também que eu esqueci da Google. E você vê, eles eles compraram o Orkut e não deu certo. Tinha uma outra rede deles, que eu não lembro agora o nome, também não deu certo. O Google Talk, ele evoluiu pro Hangout, né? Uhum. Mas tinha uma outra, era o blog, eu não lembro agora.
Sim.
Que também, os caras descontinuaram. Os caras fazem aquele experimento, não conseguem emplacar, velho. Os caras não conseguem emplacar uma rede deles.
Uma coisa que deu certo, entre aspas, o blog... O blog lá do Google, Blogger, né, o nome, é maneiro, sabe? Mas, puta, o Google Plus não, okay, cara. O Drive é legal, o Google Drive é muito maneiro, eu uso bastante.
Tudo bem que o Blogspot, né, o Blogger lá, o pessoal ainda usa um pouco, né? Mas
sim, é maneiro,
a galera usa, acho que nunca conseguiu, não, pra falar a verdade, por um tempo, pelo menos, ele conseguiu bater de frente com o WordPress, né? Só que ainda o WordPress ainda supera.
O WordPress acho que ainda é maior, mas em termos de fracasso, né, esses bagulhos que o Google tem, não é fracasso, cara, é legal. Google Drive, Blogger, essas porra de e-mail que é maneiro pra caramba, apesar de ser um pouco pesado. Lembra no Orkut quando eles colocaram o chat no Orkut, que parecia o chat do Facebook, do lado direito? Foi o Google aí que colocou, depois que comprou essa coisa toda.
Sim, mas foi muito bom.
É, mas no Google Plus, cara, não é possível, eles estão mandando os estagiários fazer, cara. Como é que faz um negócio daquele? Tem todos os pontos ruins que a gente falou do Twitter, tem todos os pontos ruins que a gente falou do Face e todos os pontos ruins do Orkut.
É de longe a pior rede social.
Deve ter algum hipster que ouve a gente que, nossa, mas eu uso e eu
Ai,
acho
Deus,
mais
Deus,
foda.
Como
vocês
você
que,
pode
né?
falar isso?
E eles não aceitam, né? Que
tem 20 pessoas, como você pode falar
e eles não,
isso?
E eles não aceitam que não deu, né? Parte pra outra, deixa esse negócio de rede social pra lá, eles não aceitam, né? Cada hora eles vão tentar fazer alguma coisa.
É. Tem uma receita que surgiu nova, que é o Vine, né? Que o Vine você...
É legal.
Disponibiliza vídeo, né? Só que ele nasceu praticamente morto, porque o Instagram agora tem essa mesma função de vídeo, meio que matou o Vine, né?
Sim, e tem o Snapchat também, que é um monstro, né? Sim. O Snapchat chegou do nada, cresceu igual uma loucura... Eu também não vejo muita graça assim, eu acho que tem um público bem específico, né, principalmente um público mais jovem e tal, que são aí adolescentes e tal, que gosta de ver os Snapchat da galera, da Kéfera, da como é que é o nome, a quadradinha aí?
Tainara OG.
Nossa, isso aí eu não sabia nem o nome, eu tava falando da outra funkeira aí, porra. Essa funkeira aí que tá no.
A Anitta,
que posta bastante também.
Eu já tentei usar umas duas vezes o Snapchat assim, mas eu não consigo ser ativo na postagem. Eu até olho bastante posts, assim, posts não, né? Vídeos e fotos de pessoas que eu gosto, tal, assim, famosas, e até da minha família, algumas assim. Acabo olhando bastante, eu acho legal, assim, olhar, acompanhar algumas coisas, né? Mas ser ativo, postar, eu não consigo, cara. Eu não tenho paciência. Pra mim, eu fico um pouco de saco cheio, assim, de postar, né?
Eu também fico assim, por exemplo, tipo, um aplicativo aí também que eu... eu tenho até curiosidade de experimentar, que é o Telegram. Só que o Telegram, você tem que tá meio ativo lá constantemente, não é? Você tem que ficar lá interagindo, que tem um número limitado lá, senão você é excluído e tal, né?
Não, não
é?
Mas isso aí é, se você ficar um ano sem usar,
né? Não é possível, uma vez.
Você ficar um ano sem usar, você tá de sacanagem, né, cara?
Não, tipo assim, a galera que controla o grupo, por exemplo, daí é, tipo, tem um número lá, 100 pessoas, né, aí se você não tá interagindo, os caras vão lá, te escuta, meio que te obriga a ficar
limitado,
lá sempre
tá
lá, né, então, exatamente, ele te
limitados.
Obriga a ficar a interagindo constantemente, às vezes você não,
não
tá...
Não, Branco, mas apegado. não tem isso não, relaxa, você pode usar tranquilo, não tem isso, não tem essa parada de limitado aí, você pode pôr mais gente no grupo do Telegram do que no grupo do WhatsApp, por exemplo. Pode socar nego lá até o talo, tem GIF, tem uns bots lá, é maneiro assim. Mas voltando a falar do Snapchat, o Snapchat também cai um pouco no conceito de mídia social, né? Ele fica ali oscilando entre a rede social e a mídia, né? Ele é meio que um misto dos dois. E eu acho que o pior inimigo dele é o que o Fabiano falou aí em determinado momento, que é a coisa da banda, né? A internet, né, cara? Porque o Snapchat é um aplicativo de vídeo. E foi feito pra você usar na rua, né? Pra você usar nos momentos que você tá ali, a qualquer momento, né? Do seu dia a dia, uma coisa ali realmente na hora, né? E aí com o 3G fica meio foda mesmo. Tanto que tem muita gente reclamando que às vezes você faz o vídeo, manda, e aí ele não manda, ele também não salva o vídeo, ele não tenta mandar de novo e o vídeo some, né? E aí quando vai, às vezes vai bugado,
então,
né? O áudio vai fora do vídeo.
Sim, tipo... O bom, eu gosto dessas mídias, redes sociais, que escuta o cliente, sabe? E o Snapchat, ele melhorou muito. Eu não uso muito o Snapchat pra postar. Eu uso o Snapchat muito pra olhar as coisas. Ou, sei lá, às vezes você tem os seus amigos e você manda uma foto só pro seu amigo manda outra fazendo careta e vai assim. Eu gosto do Snapchat por causa disso. Ele mudou muitas coisas, ele acrescentou outras muito, muito legais. Tipo, essa parada aí que tu falou sobre a galera perder o vídeo que não ia. Hoje ele criou a parada da memórias, que você, tipo, tira uma foto e você guarda na memória pra postar depois, o vídeo também. Ele tá investindo agora numa outra parada que o pessoal tava começando a reclamar que, ai, não é o tempo todo que eu consigo pegar o celular e der tempo de eu filmar alguma coisa que eu quero postar no Snap. Eles estão criando um óculos pra isso. Eles inventaram agora uma parada que filtra o que você quer ver, porque às vezes você abria uma história de alguma pessoa e ia seguindo, ia abrindo várias. Todas que tinha lá que você segue, ia abrindo. Hoje você pode selecionar qual que você quer ver. Ele criou assinaturas de canais, mano. Essa é a melhor parte que eu gosto. Tipo, eu sigo IGN, BuzzFeed, eu vejo várias coisas lá pelo Snap. Eu acesso lá rapidão, baixo o vídeo. Essa parada do 3G ainda é complicada, por isso que eles criaram essa memória. Você não precisa nem se conectar, você pode postar depois. Claro que o pessoal quer postar agora, né? Mas.
É, eu acho, enfim, isso zoado. Eu acho jeito. Que isso aí tira a premissa do aplicativo, né? Que a premissa do Snap é aquele bagulho, certeza. Time to time lá, né, mano? O bagulho que rola ali na hora. Sim. Aí você, pô, pode tirar e pô depois, sei lá, usa o Instagram, porra.
É, não, é verdade, caralho. Mas assim, foi uma forma que eles encontraram pra meio que. Deixar o pessoal mais tranquilo quanto a isso, sabe?
Peraí, mas eles estão fazendo um óculos?
Sim,
eles estão fazendo. Não, isso. Nossa, foda não, foda, isso aí é muito
não.
invasivo.
Eu acho muito merda.
Muito invasivo.
O cara tem que
eu acho muito
um
merda.
Pra usar a rede, sei lá.
Não,
eu já acho, mano. eu acho caído pelo lado que é muito invasivo. Por, bem Black Mirror mesmo, sabe? Aquele episódio lá da lente lá. Ah, sabe o episódio da lente? Black Mirror, então.
Da porra toda e tal.
É, exatamente, eu acho muito invasivo.
Não, ele tem um limite e tal.
Limitar do quê? Impossível você limitar a porra do óculos, caralho.
Se a pessoa não dá. Se a pessoa não autoriza a imagem dela, quando você olha pra ela, fica borrada, tá ligado? Tipo.
Black Mirror
não,
mesmo,
eu entendi,
né?
eu entendi esse ponto de vocês. Mas eu quis falar limitado assim, de espaço, igual, não pode ficar tirando o tempo todo foto e tal.
O óculos não tem nada a ver com a memória do aparelho, o óculos vai ser só a lente pra tirar a foto, não tem nada a ver
não,
com a memória.
Não, vai armazenar nele e depois que você vai passar, entendeu?
Sim, mas a gente não tá falando da pessoa gravar o dia inteiro mesmo, isso ainda não, mas a gente tá falando que tá no caminho pra isso, né? Ela pode tirar, só aumentar a memória então, e aí ela pode gravar o dia inteiro, ou tirar uma foto no momento que não era pra ser tirado, sei lá, ou até no momento íntimo, não sei, enfim, complicado.
Não, eu só vou saber opinar no dia que, se um dia eu conseguir pegar em um, então eu ainda estou achando foda, eu gostei. Mas assim, quando eu falei sobre a facilidade que ele vai trazer, não é só pra mim, quando passa a propaganda desse óculos, é que eu falei e não expliquei, aí ficou meio assim. Ele passa, por exemplo, um montanhista que tá escalando uma montanha e tal, ele pode filmar aquele momento sem precisar pegar o celular, essas coisas assim, entendeu?
É, mas pra isso tem um negócio chamado GoPro. Esses negócios de óculos nunca funciona, cara. O Google tá com essa porra de óculos na cabeça faz 500 anos, sabe? Meu, esse negócio de óculos não dá, é muito grande, é muito chato, é muito ruim, tem problema de bateria. E você criar um óculos só pro Snapchat, sei lá, eu acho que até um pouco de soberba do aplicativo, tá ligado? De achar, porra, nós teremos um óculos e vai ser o óculos do Snap. Sei lá. Acho que se eles focassem mais em como reduzir a banda, né? Como fazer o bagulho funcionar no 3G sem dar pau como dá pra pessoa postar na hora, porque é isso que atrai muita gente, né? Pô, é na hora. Tá lá a Kéfera, né? Pegando ela como exemplo. Ela tá num evento lá não sei aonde agora, então ela vai postar o que tá acontecendo agora ali, ó. Praticamente ao vivo, né? Com algum delay lá da postagem e tal, mas sei lá, são segundos, minutos, mas é praticamente ao vivo, né? Se eu quiser ver amanhã o que ela fez hoje, eu vejo no YouTube o que a galera já postou, no Twitter, etc.
É porque eu sempre sou muito ansiosa, então eu já tô gostando. Eu não sei nas vias de fato se eu vou gostar realmente, mas Sim. Eu tô empolgada.
Não, mas se funcionar, eu acho foda. Porra, eu acho maneiro. Não sei se é esse bagulho de invasivo não, porque esse bagulho é meio relativo, né? Pô, a gente pode pegar um celular e filmar a vida da pessoa inteira sem a pessoa saber e, né, nem por isso vamos parar de fazer celular com câmera. Isso é muito... Quando começaram a disponibilizar celular com câmera, inclusive, tornou esse debate aí, né, ativo. Muita gente falando, não, será invasivo. A pessoa vai poder tirar uma foto de mim sem eu saber, não sei o quê. Cara, a gente pode fazer isso o tempo todo hoje e a sociedade aceitou numa boa, sabe? Mas eu acho que um óculos exclusivamente para um aplicativo... Sei lá, é meio bizarro.
Se for, eu tenho uma ideia.
Se for pro celular, né? Ah, diga, Fabiano.
O óculos pode... O logo não é um fantasminha amarelo?
Uhum.
É um fundo amarelo com fantasminha branco, né? Uhum. É só o óculos ser amarelo, com as lentes de uns fantasminhas. Aí você vai saber sempre que alguém estiver gravando, aí já resolve o problema.
É, e aí você vai fazer o quê? Vai se esconder na sombra. Olha, meu Deus, uma pessoa ali com o Snapchat.
Não, então, mas o meu problema não é a pessoa gravar, igual você falou, qualquer um pode gravar no dia a dia. Mas ela às vezes grava sem alguém saber, sabe? Uma pessoa que não sabe que aquilo é um É um óculos que pode estar gravando ela, enfim, algo do tipo, entendeu?
Mas qual é a diferença de uma pessoa gravar você sem você ver? É, então. Não tem diferença nenhuma. A pessoa gravar você sem você ver no celular e a pessoa gravar você sem você ver no óculos. É a mesma coisa.
Ah, mas eu acho que é mais difícil esconder um celular do que um óculos, né? Eu acho, não sei.
Não sei, cara. Eu acho que a questão não é esconder. Você não vai ficar ofendido porque a pessoa escondeu o celular de você. Você vai ficar ofendido porque tiraram uma foto sua sem a sua autorização. E isso podem fazer no celular o tempo todo. Eu acho que a questão mais é a complicação. Eu acho que vai complicar mais, né? Mas vamos esperar aí pra ver o que acontece. E o periscope, hein?
Não, cara, eu esqueci que ele abordava, velho. Eu pensei que tinha anotado aqui.
Esse é maravilhoso, gente. Usem o periscope, porque ele é tão foda que o Branco esqueceu.
Que o Branco esqueceu o que ele ia falar. Eu esqueci o que ele ia falar. Eu queria falar muito sobre o periscope, aí depois falar, eu esqueci o que eu ia falar.
Nossa, cara... Gente, vamos gravar sobre redes sociais, Branco. Nós temos que falar do periscope. Vamos falar.
Eu pensei que tinha anotado aqui, mas só deixei o nome, velho.
É, o Snap também não... Ah, desculpa, pode falar.
Eu vou falar um pouquinho muito agora, viu?
Nossa, e aí, eu vou falar um pouquinho muito. Gente, pode ficar, vai agora no banheiro, vai comer, vai jantar, daqui a pouco a gente volta. Vai lá, Sérgio.